Estamos ao vivo pontualmente com 14 minutos e 58 segundos de atraso. Nossa, super departamento de TI hoje deu uma rasteira na gente, galera, mas a gente está aqui. Boa noite, galera perdida do Brasil. Desculpem o atraso, foi culpa nossa mesmo e não tem como negar. Mas a gente está aqui hoje, eu, Antônio e o Pedro. Hoje a gente está aqui com 50% da nossa força de trabalho. Mais um pouquinho de 50%, porque eu estou um pouco acima do peso, mas ninguém conta. E a gente está aqui hoje recebendo o grande Vinícius Ozara, do canal Meu Carro Lifestyle. Boa noite, Vinícius. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa noite, pessoal. Pô, a honra é toda minha, tá? Participar do podcast de vocês aí.
Isso.
Muito obrigado pelo convite. Tamo junto.
Show de bola. Bem-vindo, Vinícius. Prazer conhecê-lo aí. Vamos conhecer um pouquinho mais agora, né?
Isso aí.
É isso aí. Então, Vinícius, para começar, eu queria pedir para você se apresentar para a galera. Todo mundo aqui já te conhece, segue lá o teu canal, te acompanha também no Instagram. Mas queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, um pouco aí de como que começou essa sua história no mundo automotivo.
Bom, pessoal, meu nome é Vinícius, eu tenho 39 anos, já vou fazer 40 anos aí esse mês de fevereiro, né? Sou um tiozão aí, praticamente, né? Eu tô nesse meio automotivo aí, cara, já tem muitos anos. Eu já trabalhei na área como instalador de som automotivo, né? Mas do YouTube mesmo eu tô desde 2017, né? Então, assim, são quase 5 anos, né? É um tempo considerável, mas é muito pouco ainda, né? Tem muito canal aí, muito mais antigo também, muito mais tempo de prata, né? E como todo mundo, eu gosto de carro, né? Desde molequinho, desde criancinha mesmo, entendeu? E tentando aí aprender... mais aprender do que passar conhecimento, né? Que a gente chega muito cru, né? Todo mundo aí, a gente consegue ter um bom aprendizado aí e tentar passar também boas informações aqui através da internet.
Show de bola. Calma aí, deixa eu me situar aqui que eu tô perdidaço. Tava tentando colocar...
Pega a cola.
Vinícius, você sempre curtiu o carro, pelo visto que você falou aí, com certeza, né? Mas... quando que foi o início, o start de você... cara, eu gosto de carro, quero me aprofundar nisso e tocar pra frente. Quando que foi?
Então, como eu disse, eu sempre gostei de carro desde moleque, né? E a minha família toda já tem um histórico. Eu tenho parentes que têm mais de 60 anos com um auto center, no caso, né? Então, eu sempre convivi nisso aí na parte elétrica. Eu também sou eletricista de auto formado, mais o curso de instalação de som. Uhum. E acabei sempre presente ali, né? Sempre mergulhado nesse ambiente automotivo aí. Inicialmente, mais na parte, isso na minha juventude, né? Mais na parte de tuning, modificação de carro, né?
Show.
Eu sou ex-choraboy, gostava de carro baixo, né? E até que em 2017 eu resolvi criar um canal, que é esse aqui, né? O Meu Carro Lifestyle, de uma forma sem ser muito... nichada, né? O meu objetivo era falar para pessoas que também não fossem tão entusiastas, né? Informação mais simples. Então, o meu canal é mais, assim, abrangente, né? A gente fala de um monte de coisa. E em 2017 mesmo, cara, foi essa transição, né? Eu falei, pô, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso, né? Aí tentei, ralei pra caramba e consegui, né? Graças a Deus também, graças a todo mundo que assiste aí, que apoia, que o negócio deu certo. Foi assim, né? Brevemente que eu entrei no mundo automotivo, né, gente?
Bacana.
Legal. E, pô, você comentou que a tua família tem um histórico aí já de muito tempo inserida nesse ramo automotivo. Ah, não brinca comigo, não. Tá me ouvindo agora, meu Deus?
Agora sim.
Tá difícil. Bom, você comentou aí que tua família já tem muito tempo inserida nesse mercado automotivo. O que é que você teve, cara, de influência de carro assim na tua infância? Quais eram os modelos que tinha em casa, que a família tinha, ou que era aquele sonho de consumo do pessoal na época?
Então, cara, em casa mesmo a gente teve, né, no caso do meu pai, carros da linha Hulled, da Volkswagen, teve a Variant, teve Fusca, meu pai também teve um Fiat 147, que não dava defeito, né, que milagre, né, que naquela época todo mundo falava mal do Fiat 147, né. E teve também Voyage, aquele modelo LS, Marajó. Em casa mesmo a gente nunca teve carro do ano, não, né? A situação lá de casa nunca foi assim tão assim, né? Mas eu tinha parente que naquela época tinha Del Rey, tinha Santana, tinha Quanto, né? E esse era o sonho de consumo, Monza, entendeu? Era carro de né? Top, assim, na época, né? Vocês estão ligados, né?
Na época era de luxo.
Sim. Aí teve meu avô também, que teve Chevette, teve aquele Fusca Zé do Caixão, que meu avô era taxista, né? E vivia trocando de carro também. Eu vivia rodeado de carro, né, cara? Assim, em casa, na casa de avós, na casa de parentes também. Incrível, né, cara? Essa foi a minha criação, assim, né? Com esse tipo de carros aí, né? Mais antigos mesmo.
Zé do Caixão, acho que 95% do que vendeu foi pra táxi, né? Não era um carro que...
Sim, pessoal, eu na nunca época... vi aquele carro rodando assim, paisando, né? Meu avô era taxista, tinha.
É, meu pai teve um que ele comprou de um taxista. Situação apertada, ele foi lá e comprou semi-novo, né? Na época o táxi rodava 15 anos, aí ele foi lá e comprou semi-sucata do taxista. Na época era só táxi.
Só táxi mesmo, pessoal. Inclusive naquela época o pessoal não gostava de carro quatro portas, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei aí na terra de vocês.
Não, eu sou do Rio também, eu morei no Rio até 2013. Inclusive a gente até fez uma postagem esses dias sobre isso aí, o pessoal tinha preconceito contra carro quatro portas.
Sim, exatamente.
Carro amarelo.
Doideira, né? Táxi. Carro amarelo no Rio ninguém tinha, carro amarelo porque era táxi.
Não, era carro de táxi mesmo, só foi o carro botar a faixa azul.
Complicado, né, bicho? Vinícius, a gente ia te perguntar se você já trabalhou em setor automotivo, você já deu esse feedback aí, né? E lógico, pelo visto você entrou por gostar, né?
Uhum.
Do mercado mesmo, por gostar de carro. E, enfim, eu acho que o Antônio tinha que dar seguimento aí com a pergunta dele.
Deixa eu então sumir.
Só pra gente seguir o roteiro aqui, não ficar nenhum pra trás, mas.
Beleza.
Como ele já respondeu a pergunta dele, vou ficar sendo repetitivo.
Você comentou que você trabalhou com instalação de som automotivo, e também naquela época lá que o tuning começou a virar aquela febre que foi ali, logo depois do Velozes e Furiosos, que teve aquela onda de tuning, que todo mundo queria meter neon. Exatamente. Embaixo do carro, os bonzinhos com...
entupido de corneta,
tudo
colorido.
Os golzinho com porta de tesoura. O carro tinha mais disjuntor na central de relé do que pet shop. Cara, nessa época, principalmente quando a gente fala de eletrônica, tinha uma dinamitezinha boa que ia ser de fábrica com problema, né? O William não tá aqui, a gente pode falar. Os Fiat mesmo, Maréia, Brava. Nessa época aí, tu chegou a pegar alguma bomba dessa e pensou, cara, isso aqui não vai dar pra mexer, não.
Cara, esses aí que na época eram mais novos, né? Que eu parei de trabalhar com isso em 2003, né? 2002, né? Na realidade. Eu nunca cheguei a pegar, não, né? Mas tempra tinha, aparecia muito tempra lá. Na garagem da minha mãe que eu trabalhava, né? Tempra, tipo. Mas nunca deu ruim na minha mão, não, cara. Entendeu? Eu sempre exigia que o extintor estivesse em dia, né?
Que naquela tem que ser. Não pode dar mole pra eles, não, cara.
Pois é. Maré, quem tinha na época, era só os caras mais... Né? Maré era top, né? Inclusive, naquela época, eu tive o prazer de dirigir um Maré. Cara, que carro maneiro de guiar, assim, sabe?
Pois é, cara. O carro é bom, né? Ele deu errado aqui no Brasil, porque...
Chegou antes da hora, né, cara?
E a Fiat deu uma cagada com...
Também.
Trazendo plano de manutenção da Europa. Enfim, eles pegaram e lançaram o Tempra deu errado. Eu falei assim, vamos pegar toda a experiência ruim do Tempra agora e dar uma piorada. Bota o motor 5 cilindros, bota turbo, bota correia dentária que pra trocar tem que usar ferramental de Land Rover. Aí sacaneia o carro também, fica difícil
o
carro
dar certo. Na época não sentia aqueles bizus, né? De chegar um motor puladinho pra tocar a correia, né? Era um dinheiro, cara, na época. Assim, a fama do carro era essa, né?
Época que brasileiro não estava acostumado a fazer revisão. O cara comprava o carro e trocava óleo na esquina.
Aquele óleo 20W60, né?
Aí botava...
Mas é mesmo,
é. É isso mesmo.
Com a botava internet, mineral mesmo.
As pessoas se familiarizar mais, né? Com o lance de manutenção. Teve o ADG que explodiu também. Lá em 2007, mais ou menos, aí isso começou a ficar mais assim, o pessoal começou a olhar, nossa, tem que cuidar do carro, né? Assim, incrível, né, cara? A gente olhando assim, um passado que não é tão distante assim,
pois é.
20 anos, 25 anos, cara, é muito bizarro, incrível mesmo.
Mas e é o tipo da coisa que você comentou aí, Vinícius, que realmente a questão da internet, né? Beleza, lá nos anos 2000 ali, não era todo mundo que tinha um acesso como é hoje, né? Então, realmente, até para você encontrar algum conteúdo na internet naquela época, não tinha essa disposição que tem hoje. Então, realmente, eu acho que era muito difícil ter um carro desse, né?
Muito complicado.
O cara sofria muito. Continua sofrendo até hoje, vai. Galera que gosta de maré vai ficar brava aí. Continua sofrendo até hoje.
Bombeiros profissionais, né? Gosta de sofrimento.
Mas show de bola, show de bola. Vinícius, e aí, cara, assim, por que que você saiu desse mercado? Qual foi a motivação de ter saído aí, ou o desgosto?
Então, eu comecei, na verdade, porque o jovem, né, tem aquela sensação momentânea que quer ganhar dinheiro ali e acabou, né? Uhum. Bom, meu tempo era muito assim, não tinha tantas ambições, né? Ah, vou ganhar meu dinheirinho pra sustentar meu carro, pra sair no final de semana com a namoradinha. Então eu nunca tive essa perspectiva. O meu lance era muito momentâneo, né? Uhum. E como eu tava estudando pra concurso militar, que a minha família toda, cara, só tem milico, só tem polícia, eu fui a ovelha negra da família, né? Eu entrei, porque, cara, eu cresci nisso, entendeu? Negócio de arma, negócio de farda, de quartel. Tu fica meio de saco cheio, quando você entra na parada, pô, não é aquilo que eu quero. E foi por isso que eu saí desse meio, né? Eu passei pra ESA em 2003, passei pra ESA e pro Bombeiro do Rio. Entendeu? Aí resolvi ingressar nas armas, né? No Exército Brasileiro e parei com isso. Sacou? Por isso que eu parei na época.
Não, show de bola. Você vai perguntar aí, Antônio?
Não, a gente tinha uma pergunta no roteiro aí, que era por que você, então, teve a ideia de surgir o canal, de criar o canal, mas você meio que já comentou até, você estava com essa vontade de levar esse conteúdo com uma linguagem aí mais... Pra galera que... Não é pra galera que não gosta, mas é pra galera que curte, mas é aquele cara que não é entusiasta, né? Aquele cara que
Exatamente.
Não... Que você pega aquele conteúdo detalhado ali, o cara às vezes até desanima.
E tipo assim, a gente tem que imaginar o seguinte, na internet, quem faz a engrenagem girar é o povão, cara, o brasileiro comum.
Exatamente.
Não é entusiasta.
Entendeu? Verdade.
Quando você subnicha alguma coisa, pensa, eu tenho um canal de videogame velho, você tá vendo aqui, ó. É subnicho, entendeu? Mas é puro hobby, entendeu? Se eu quisesse crescer ali, cara, seria muito difícil, entendeu? Conseguir um retorno. Então a ideia de você conseguir abranger sempre é válida, entendeu? Popularizar. Foi isso que eu fiz. Aliás, em 2015, né, eu comecei um canal, a mesma conta que eu tenho hoje, inclusive. Uma ideia de canal de carro baixo, né? Não sei se vocês conhecem o canal 7008 Filmes, lá de São Paulo, que ele fazia filmagem de eventos, de carro baixo, essas coisas. Me dera aquela, né?
Show.
Mas você sabe que na área de criação você tem que estar bem, né? A sua vida tem que estar legal, a parte emocional tem que estar boa. Senão, você não consegue desenvolver, né? E foi o que aconteceu. Eu passei um monte de motivo ruim. Eu cheguei a começar o canal, era outro nome, era Low Profile Filmes. Eu fiz vídeo de um evento e depois, para não ficar sem vídeo, eu fiz review da central multimídia que eu tive no Gol e um farol tipo do Golf MK7, né? Bem coisa de churinho, né? E estão até hoje esse vídeo no ar. O do evento não, porque caiu o flag, né? Com o tempo aí, aquelas músicas cantadas que não tinham direito autoral. Do nada, alguém comprou o direito, eu tomei um flag, não foi um strike, né? Resolvi tirar do ar pra não ter problema. Aí lá pra 2016, eu tava muito desanimado com essa parada de canal, coisa e tal. Resolvi privar todos os vídeos, né? Tirei até o nome do canal, enfim. O canal tinha o quê? 300 e poucos inscritos, né? Pouquíssimos vídeos, só tinha 3, né? Até que em 2017, no meio de 2017, eu tive essa ideia, pô, vou criar um canal novo, mas na mesma conta, né? Com essa pegada mais genérica, assim, mais generalista, né, Gina? Mais abrangente. A minha ideia no começo era ser um canal de avaliação de carro, como o Top Speed era, por exemplo, né? Como é o carro-chefe hoje do Lucas Torres, né? Só que aqui no Rio, cara, é impossível de você conseguir ter uma frequência de gravação de carros, porque as pessoas, quando te oferecem, tipo assim, não são todas, tá? Eu tenho muito que agradecer a todo mundo que colabora com o canal, mas eu tive muito problema. Muita gente não queria saber, muita gente dava risada. Os caras marcavam com você e não ia, entendeu? É por isso que eu comecei a fazer outro tipo de conteúdo também. Mas a ideia do canal no início era ser só de review de carro, né? E hoje review de carro é um quadro semanal no meu canal, entendeu? Então, basicamente, essa história minha aí nas internets.
Show de bola. E assim, Vinícius, hoje, conta pra gente assim, um pouquinho da tua rotina de gravar esses carros no Rio de Janeiro. É fácil de conseguir, assim, alguns carros para gravar? Você tem alguma dificuldade nesse sentido?
Muita dificuldade.
É, né?
Porque o que acontece é... Nosso amigo Antônio já foi aqui do Rio e sabe disso. A cultura automotiva aqui no Rio é muito diferente de São Paulo, do Sul. Porque o conhecimento que a galera tem de carro, não digo nem o conhecimento, como é que eu vou dizer, o parâmetro que as pessoas têm de carro é um pouco diferente. Então, aqui no Rio, quando você fala, pô, o carro tá filé, não é aquele carro filé que você vê em outros estados, entendeu?
Uhum.
Isso é geral, tá? Não tô especificando, não. Até porque os carros que eu consigo são de pessoas que gostam do canal, que são realmente entusiastas que seguem, né? Então aqui, via de regra, é muito difícil você conseguir carro por causa do pensamento das pessoas, como veem um carro. Carro para aqui é um celular, uma geladeira, entendeu? É realmente um bem de consumo durável. O que, que o carro é? É um meio de transporte, entendeu? Para a maioria dos cariocas, veja bem. Eu não estou falando nem dos meus inscritos que cedem carro, não, entendeu? A maioria mesmo. Assim, não tem o carro, é preciso do carro, até que tem um certo prazer, mas não liga, entendeu? E nisso, se você for correlacionar, né, as pessoas não dão valor. Pô, o cara quer filmar meu carro? Como assim, entendeu? Porque, tipo assim, eu só vou pedir, só vou querer, né, se a pessoa quiser também. Porque
claro.
Não adianta, porra, parar um cara num... Tipo assim, eu tava no mercado aqui, porra, reparou um Corolla Brad Pitt do meu lado, impecável, cara. Impecável, pô, aquele carro ali é difícil, pelo menos aqui no vídeo você vê rodando, né? Rodando bem. A maioria é tudo chumbado. Aí eu fiquei, porra, cara, eu vou abordar esse senhor pra pedir pra gravar o carro. Eu pensei, porra, o cara nunca me viu, o cara não deve nem assistir nada de internet, o que eu vou falar pro cara? Entendeu? Mas eu tenho amigos de outros lugares que já fizeram isso pra começar e deram certo. Só que aqui no Rio, a cultura automotiva é diferente, entende? Não é que é pior, que é melhor, é diferente. E no início, caras, a gente tem muita ilusão, não, eu vou pegar carro de montadora. E no começo a gente não sabe, né? A gente acha que tinha que ir na concessionária. Só que, na verdade, os carros de imprensa não são de concessionárias. É o carro que é do setor de marketing da montadora tal, que você tem que entrar em contato com eles, a montadora não te chama, a montadora não te liga, não te manda e-mail. Você tem que buscar o relacionamento, entendeu? Porque não adianta, você pode ter um inscrito ou 10 milhões, eles não te procuram. Entendeu? Você tem que ter um relacionamento. Você tem que partir de você. Entendeu? Você tem que encher o saco, tem que ficar em cima até você entrar naquele hall. Porque já, isso foi criado para os jornalistas, né? As pessoas que têm informação fazer. Os influencers, youtubers, são meio que invasores disso. Entendeu? Eu respeito muito os jornalistas por motivo, porque eles têm mais tempo de carreira, eles têm uma formação. Entendeu? Não que a gente também não mereça, não tenha conhecimento, né? E aí a gente se iludia, cara. Eu ia em concessionária, eu lembro muito bem, eu tinha 3 mil inscritos. Eu fui em várias concessionárias, todas, de várias marcas. Nenhuma queria me receber para falar nada. Entendeu? Nenhuma. Só para não te falar que não foi nenhuma, eu vou até poder falar com a marca, né? Eu já falei isso no canal. Foi uma concessionária da Fiat que me recebeu, porque um grande amigo meu da faculdade trabalhava lá, na parte de TI, que eu sou formado em TI, né?
Uhum.
E devido a isso, ele conseguiu um caminho para falar com o gerente dele lá. Eu consegui até fazer um vídeo, coisa e tal. Entendeu? Mas no começo, assim, a minha ilusão era essa, não. Carro da concessionária. Na verdade, não é bem assim, como todo mundo sabe, né? Aí eu fui buscar loja de carro para tentar gravar. Aí o que, que aconteceu? Porra, queriam me cobrar. Porra, eu tinha que pagar para fazer o vídeo, entendeu? Aqui no Rio é sinistro, parceiro. Aqui no Rio é muito complicado. Aí pegava um carro aqui, outra colar de um parente, pô, até 2019. Eu fazia um vídeo de review por mês no máximo, quando dava. Tamanha era a dificuldade que eu conseguia. O canal foi crescendo, eu comecei a externar essa minha vontade de conseguir carro do pessoal. O pessoal, meus inscritos queridos, que eu amo bastante, né? Se não fossem eles, eu não teria esse quadro que eu tenho de review de carro, né, hoje. E aí o pessoal começou a chegar, começou a mandar e-mail, né? Realmente, a gente às vezes não consegue nem atender tantos e-mails, porque meio que tem uma fila. Por quê? O pessoal geralmente trabalha de segunda a sexta, só tem sábado.
Verdade.
E do que domingo eu folgo, entendeu? Domingo é o dia da patroa. Eu não trabalho no domingo, não. Eu trabalho de segunda a sábado, todo dia mesmo, mas domingo não. E aí só pode sábado, aí, porra, tem 20 e-mails, aí você vai ter que, né? Aí acontece algum imprevisto, pô, chove, o carro do cara às vezes tem que fazer uma manutenção. É muito difícil, cara, conseguir conciliar isso aqui no Rio, entendeu? E recentemente, né, eu tava com... Que a minha família é incrível, né? os meus primos têm tipo quase a idade do meu pai, tipo 50 anos, 60. É, que meu pai era o filho mais novo, né? Então os meus primos são muito mais velhos. Assim, eu tava com um primo meu, que mora no exterior, tava aqui no Rio, ele falou, pô, cara, sabia que o Danilo tá com a loja de carro? Eu falei, Danilo? É o Danilo, pô, meu primo. Eu falei, pô, não vejo o Danilo já tem uns 20 e poucos anos. Sério que ele tá com a loja de carro? Eu pensei que ele tava em Minas Gerais, que ele pilotava helicóptero, uma loucura. Aí, porra, não, cara, vamos lá. E fui lá, revi meu primo e hoje eu tenho uma parceria com a loja dele. Não somente porque é meu primo, porque eles têm muita idoneidade, sabe? Porque não adianta de nada, cara, o cara ser meu parente ser 71. Entendeu? Como é que eu vou recomendar a loja de um cara que não tem índole? Não é só porque é meu primo, entendeu? Eu pesquisei, eu conversei com o sócio dele, eu, entendeu? Porque, tipo assim, no canal, cara, o que eu recomendo pro pessoal são coisas úteis. São coisas que vão fazer diferença, que vai ajudar alguém, entendeu? Então aí que o negócio melhorou bastante com a loja, né, parceira, que é uma troca mútua, eu faço conteúdo, eles ganham visibilidade, né? Além que a gente já criou um vínculo que a gente nem tinha na infância, né? Incrível isso, muito legal. E aí agora realmente o fluxo de gravações está bem melhor também, entendeu? Então a situação do carioca para gravar carro é essa, porque até não tem muito canal aqui no Rio, né, que faz review de carro. Então é complicado, meus amigos, o negócio aqui é... Fora sem... aquelas pessoas que falei, que pô, te manda e-mail, não grava, não sei o quê. Aí tu chama o cara no WhatsApp, coisa e tal, o maluco some, te bloqueia, entendeu? Coisa do ser humano, né?
É sem contar que aí no Rio você não pode encostar em qualquer lugar, botar o tripézinho com a GoPro e ficar com o BMW 540 parado. Nada. Pra ficar ali fazendo vídeo.
Um Uno 91, cara. Eu não vou expor o cara ao risco, entendeu?
Não, não é.
Em locais seguros, entendeu?
Pois é. Não é qualquer lugar.
Eu gravo aqui num estacionamento de uma grande rede de atacadista, porque não dá, infelizmente, entendeu? Porque o meu equipamento tá no seguro. E às vezes o carro do cara acontecendo. Pois mesmo é. Assim a gente tem risco, né? Então eu não posso oferecer o risco gratuito, assim, né? Pro cara que tá me ajudando. Porque, cara, não tem tamanho. O cara não me conhece pessoalmente, ele vai ter preço, irmão. Não tem preço. Entendeu? O pessoal aí gosta de pegar carro de imprensa, eu não acho graça. Eu acho graça nisso, de gravar o carro do meu espectador que gosta do negócio, entendeu? O prazer assim que eu tenho é incrível, cara, não sei nem te descrever. Porra, vem um cara da... um grande amigo meu, Rodrigo Teixeira, forte abraço, não sei se você tá assistindo, que eu divulguei, né? Quem sabe assiste até depois, não sei. Cara, ele veio da região dos Lagos, cara, tem um Mustang, irmão. Um Mustang novo. O cara trouxe o carro de lá pra ele, largou na minha mão assim, toma aí, entendeu? Ficou no shopping, lá fiquei gravando o carro do cara. Tem noção do que é isso? Entendeu?
É, cara, é confiança mútua. Tem problema, cara. Ainda
mais um Mustangão, cara. Que louco, cara. Que jupira, meu Deus do céu.
Você falou da diferença da cena do Rio com São Paulo. É, falou também do Lucas Torres lá do carro-chefe. O Lucas Torres, há umas semanas atrás, ele filmou um Carmanguia TC. Aí ele postou, eu falei, caraca, ele conseguiu um Carmanguia TC, cara. Aí hoje ele publicou um BMW, eu acho que Z3. Eu falei, caraca, cara.
Isso.
São Paulo.
Se você conhece São Paulo, eu já morei lá, né? Que eu servi lá. Cara, São Paulo é meca dos carros.
É.
A cultura automotiva é que eu falei aqui no começo. A cultura automotiva do cidadão comum paulista já é diferente, cara. Não tô falando que é melhor, que é pior que o Rio, pelo amor de Deus, em cariocas. Não é isso, não. Tô sendo sincero aqui. Mas lá é diferente. Entendeu? Lá é muito diferente. Lá, cara, quando eu morava lá, eu via carro que eu só vi em filme, pô. Entendeu? É incrível. É forte, assim, a luz passar pela gente na rodovia Carvalho Pinto, se você conhece, que é aquela que vai pro litoral, né? Que dava pra sentar o pé, que não tinha radar na época. Pô, falando aqui em fração de tanto. Fácil não.
Mas curou, já prescreveu.
Mas não tinha radar na época. Na época não era federalizado. Enfim. É incrível, cara. A cena de carro lá é muito diferenciado, muito diferenciado. E ele lá, pô, cara, o cara grava até motorhome, vocês viram lá, né?
É.
E tem vídeo de trailer de motorhome, cara, incrível. Eu gosto do Lucas, cara. O Lucas é... pensa num cara gente boa.
A gente acompanha ele também, inclusive, Lucas, se você estiver assistindo, tá? A gente tá esperando você aqui também para participar com a gente do Perda Total. Certeza vai ser um episódio especial demais também.
Assim abaixo dos carros.
Pô, já teve algum carro que você chegou pra gravar e falou, esse aqui não dá não, esse aqui tá muito ruim. Já aconteceu isso contigo?
aconteceu, vou até falar, porque era do meu primo, né? Porra, meu primo chegou, aí Vinícius, comprei um Xbox, porra, cabaço, paguei 19 mil. Falei, porra, o carro vale 27, 19 mil. Manda as fotos aí pra ver qual é. Aí ele mandou a foto, realmente, o carro tava bom, né? Aí quando chegou, irmão, porra, muito zoado o carro, mas eu consegui gravar, tô falando isso aqui, que é um bagulho muito backstage. Rolou o vídeo, que o vídeo disfarça, mas quase que eu não gravei esse carro. Porque o vídeo esconde muita coisa, cara. O vídeo esconde muita coisa, você não tem noção. Eu já gravei um Onix com a traseira batida e ninguém viu essa parada. Foi em 2018, pô. Eu falei, não tem outro carro, vou gravar esse aqui mesmo. Mas, porra, passou batidaço, entendeu? Eu falando assim, se o cara se ligar, ele vai ver. Mas é isso, eu falei, pô, Thiago, meu filho, esse mendigo, cara, não tem luz funcionando nesse porta-luva aí, cara. 15 centavos, pô, entendeu? É que eu falo pra vocês, o cara não é entusiasta, ele usa o carro, entendeu? Ele vê como um bem comum, entendeu? É prioridade de cada um, entendeu? Já eu não consigo ficar, cara. Se tem um bagulho ali, eu fico. Tem que fazer essa porra, entendeu? No dia seguinte eu vou acordar cedo e vou resolver, né? Mas é questão de cada um, entendeu?
Cara,
esse é o caso mais extremo.
Essa galera lasanheira, cara, a gente tem amigo, lógico, né? A gente tem vários amigos aqui, inclusive eu tenho um amigo, não sei se ele vai estar assistindo, se ele vai ver depois, mas eu vou falar mal. Acho que você tem várias personalidades dentro desse meio, né?
É.
Tem um cara que é, pô, tem toque, que, pô, queimou uma lâmpada, o bicho já para o carro, não, vou comprar, já troca. Tem um acumulador, só compra peça, não
compra nada.
Tem amigos que estão com projeto aí, ó.
Cara, é incrível, bicho. O Breno aí, que se estiver ouvindo, você é o acumulador. Tem peça pro Honda dele, tem um Honda Civic 2000. Cara, pintou o carro, comprou peça. Tem um estoque de peça, bicho. Eu, bicho, quando é que você vai montar esse negócio? Nada. Eu, não, bicho.
Já que você tá falando de acumulador, eu vou falar dele aqui, que a gente sempre cita nos vídeos, que é o nosso amigo Luizão, que tem uns 17 carros, dos 17, 10 no London. E sempre que ele fala assim, e aí galera, beleza? A gente pronto, botou pra andar. Comprei mais um. Falei, não, cara, não compro não. A última aquisição dele foi uma Brasília que tinha painel de MDF. O porta-luva da Brasília era uma gaveta. Tô mentindo, Pedro. Ele mandou um vídeo no abrir o porta-luva da gavetinha.
Mas ficou maneiro, pelo menos?
Não, ficou merda. O carro era feio demais.
Aí não.
Ele mora no Rio, comprou um carro lá em Magé. Pô, tem coisa boa lá.
Tem gente, rapaz, que tem também aí, ó. Tem uns gambiarreiros. Tem gente que tem vício em gambiarra, cara.
Isso é verdade.
Que não quer fazer o bagulho certo, tem prazer em gambiarra.
É.
Eu faço parte de grupos de gambiarra, vocês têm que ver. Nossa, é muito divertido. Os caras têm prazer mesmo. Entendeu? Tem lá peça pra você botar no carro, que não é caro. O cara tem o prazer de fazer gambiarra. É uma arte. Gambiarra é arte. Quando...
É incrível
mesmo. Cara, tem várias pessoas, eu conheço muita gente. Eu mesmo, né? Eu já fui chora boy, né? Se eu disser pra vocês que eu não gosto de carro baixo, é mentira, né, cara? De ver assim, eu fico olhando, mas não dá mais, né, cara? Aqui no Rio de Janeiro as ruas são muito ruins, entendeu? Então, casado também, mulher não gosta de parar, né? Deixa vai no passado.
Vai sentar no carro, senta no chão, é complicado.
É, quica tudo. Porra, hoje em dia vai ficando velho, vai ficando diferente.
Show de bola, Vinícius. Vinícius, assim, tem algum carro assim que você tem o sonho de gravar e ainda tá em busca?
Ó, por incrível que pareça, não é mentira, tá? Eu penei pra arrumar um Fiat Uno Millifire.
Caramba!
Penei. Sabe o que eu queria gravar? Eu não consegui gravar a lenda, né? O pessoal endeusa pra caramba esse carro. Virou meme, né? Não consegui, por quê? No Rio, quando tu vê, tá tudo sucateado. Que o pessoal usa pra ralar, né? Carro de trabalho. Ou comprou de locadora que rodava em fino. Entendeu? E é muito difícil. Aí eu consegui encontrar aquele senhorzinho que tinha inteirinho. Porra, falava com o cara sumia. Porque não entendia. Ah, respeito também. Tem gente que não gosta de internet.
Verdade.
Até um dia que eu fui levar minha mãe lá em Bangu, né? Você deve conhecer, Antônio, Bangu City.
Conheço.
Minha mãe mora em Bangu. Porra, eu vi meu primo da loja de som ainda, passando quando eu falei, porra, não acredito que ele tá com a Uno. Cara, eu segui ele, parei ele. Vamos gravar essa Uno, cara. Porque eu consegui gravar Uno, entendeu? E que mesmo assim não tá impecável, porque o outro primo, né, irmão dele, usava o carro pra carregar equipamento da outra loja que tinha, de lá.
Esse carro é um carro complicado, porque vamos combinar, né? Ninguém vai colecionar um Millifire, cara. Não é um carro colecionável assim.
Quem coleciona vai ser grave, Mille, aquela versão que o Badolato.
As últimas,
tem,
né?
É diferente, entendeu? Ninguém tem um. Não vou dizer ninguém, tá, gente? Aqui no Rio foi muito difícil. Eu não conheci. uma pessoa que tinha um carro daquele cuidado, com gosto, sabe? Tive muita dificuldade, cara, pra conseguir gravar o carro desse aí. Entendeu? Mas, cara, um carro que eu quero gravar muito aqui no Rio de Janeiro, eu queria gravar um Veloster, cara.
Veloster. É mesmo, cara?
Polêmico, né?
Polêmico, isso é bom.
Dá pra zoar pra caramba.
Ronquinho desportivo, como diz o César Nome.
Mas tem carros icônicos, né, cara? Com camada desse ZL1, né? Alguma coisa assim. Z1, sei lá, queria também. Entendeu? Tem muito carro, cara. Se eu for parar pra pensar aqui, muito carro. Icônicos também, cara. Meu pai teve um Gurgel Carajás. Eu queria muito gravar um carro desse. Entendeu? Eu chamava de carro do Jaspion, né? Meu pai tinha aquele carro era prata. Parecia o pé do robô do Changeman, tá ligado? Aquele seriado japonês. Queria muito gravar esses carros de contas aí. Mas vai aparecendo, né, cara? Assim, eu acho interessante pra caramba.
É, com certeza.
E pra você ter, cara, pra você comprar pra chamar de teu, qual que é o teu sonho de consumo? Eu sei que no Rio é meio complicado a gente falar nisso, né? Porque o que é seu hoje já alguém tomou amanhã. Mas o que tem aí de sonho de consumo guardado pra ter um dia?
Então, cara, aqui no Rio, a primeira coisa que eu vejo quando eu quero comprar um carro é se ele é visado pela vagabundagem. Eu já vou na aparentada com a polícia e vejo qual é. Falo com os amigos que estão na pista aí, combatendo, entendeu? Primeira coisa que eu faço. Segunda coisa é ver o seguro, né? Porque, tipo assim, tem gente aqui no Rio, cara, que paga R$12.000 de seguro no Corolla Alt.
Nossa senhora.
Nossa, mano.
Nada contra, mas, porra, Corolla, mano. Vai pagar 12 pau. Tá, eu tenho condições de pagar, mas, porra, não vejo sentido nisso. 12 pau no seguro do Corolla, enfim. Então aqui as coisas são muito complicadas, mas se eu pudesse ter mesmo, né, tirando esse, eu teria uma Audi Wagon RS, né, cara?
Ah, e é coisa linda. Cara,
eu tenho tesão por piru, assim, eu fico louco, mano, eu acho. E teria um troller também, entendeu? Coisas bem absurdas, assim.
Bem aos extremos mesmo, né?
Troller, pô, é. Eu ia pra Tijuca, na Praça da Bandeira, só de sacanagem pra passar enchente. E fazer aquele carro é sinistro, cara. Outro carro também, que eu quase gravei, foi um troller, o dono sumiu também.
Puta, cara. Tu falou de seguro, meu pai teve um K-Sedan que. E ele morava, meu pai faleceu, mas ele morava em Iaúma, em Engenho da Rainha, ali na boca do inferno, né? Na porta do Stargate de Satanás. E cara, nos últimos anos, ele simplesmente não conseguia fazer seguro. A seguradora negava. Mandava o corretor cotar, os caras falavam não. Ah, mas fica caro? Não. Não fazemos seguro. Não faz. Simples assim, não
e
faz.
Bangu também. Quando eu morava lá, não rolava. O meu seguro era Ituran com um rastreamento. Entendeu? Eu casei, me mudei e consegui fazer seguro.
É loucura, cara. A última vez que eu tive lá, eu pensei, porra, falei, não, vou sair aqui agora pra ir embora e tal, vou chamar Uber. Aí o aplicativo diz assim: na sua localidade, esse serviço não está disponível. Caralho, não tem Uber, cara.
Porra, aí é punk demais, mano.
Não, eu tive que ligar pro táxi. Tinha 15 anos quando ligava pro táxi, tive que ligar pro táxi lá.
Pois é, meu parceiro, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, é situação de sobrevivência, entendeu? É, eu já desencanei disso há muito tempo. Entendeu?
Tem que acostumar, é complicado, não é acostumar, mas é aceitar, né, bicho? É o tipo da coisa que.
Não, mas vou te falar, cara, isso por experiência própria que aconteceu comigo. Eu morando no Rio, lógico, você tem essa visão de que, porra, tá ruim. Eu saí daí numa época que eu acho que não estava tão ruim. Mas eu vivi épocas ruins aí, como aquela época antes do PP ali, 2005, 2006, também estava bravo, deu uma melhorada, depois piorou. Você não tem essa noção de tá ruim. É rotina, é normal. Quando eu vim pra Brasília, eu via a galera fazendo coisas aqui, tipo andar na rua com o telefone celular no ouvido. Eu falei, cara, tá maluco, cara. O cara parar na. Estacionar o carro, ferra a baliza, para na rua, abre o vidro e fica lá dentro, assim, com o braço pra fora, ouvindo música, fica, que doente. Aí você passa desse não, cara.
Eu não vi muito aqui.
É, você fala, não, cara, é normal. Você não poder fazer isso que é errado, né? Só que o Rio já é assim há 30 anos, porra. Já tá no sangue aqui.
Aqui, cara, aqui é o cúmulo, né, cara, do absurdo, assim. Eu vejo tanta coisa aqui, já vi mais, né? Que eu trabalhei com audiovisual durante 11 anos aí, com casamento, com festa. Transitando de madrugada, cara. Porra. Eu vi muita coisa, irmão. E tipo assim, o pessoal fica me questionando, pô, sai do Rio, cara, sai do Rio. Cara, eu tô preso no Rio, eu tenho pais idosos que não saem daqui de jeito nenhum, entendeu? E, pô, ah, você vai pra São Paulo. Pô, cara, eu morando a 20 e poucos quilômetros da minha mãe, já fico complicado de você fazer alguma coisa, entendeu? Imagina em outro estado, gente que tem vida, porra, tem a minha esposa também.
Pois é.
Entendeu? Ela tem a família dela, entendeu? Pra dar assistência também, entendeu? E meu pai é doente, meu pai tem câncer, que vai e vem, entendeu? E é muito complicado, cara, isso pra mim. As pessoas não entendem, as pessoas acham que a minha vida gira em torno de um carro. Ah, não, é pra você ter o carro que você quer, gente, a minha vida não gira em torno do meu carro, não. Entendeu? Eu tenho um canal de carro, eu trabalho com isso, ok, amo, mas o meu carro não é minha vida, cara. Entendeu? Verdade. Meu carro tá lá, se roubar, eu pago seguro, entendeu? Não tem nem filme no meu carro escuro, o vagabundo me abordar, vê que eu não vou oferecer risco nenhum, entendeu? Porque existe essa ó, polêmica no ar, hein? Essa falsa percepção de que tu tá com filme escuro e você tá seguro. Mas o filme é bom pra quem tá armado, pô. Você é paisano, anda na mão, tu vai ter o filme escuro pra quê? O cara vai te abordar com mais violência.
Pois é.
Tem duas situações, né? O filme previne um roubo. Você tá no sinal, vê uma moto, corre aí, passa o celular, e você dá o celular, né? Esse lance, realmente, o filme previne muito. Porque o vagabundo vai abordar um carro que está mais nítido. Porém, eu já até contei um vídeo que teve no canal, por na minha frente, eu mosquei distraído, porra, um carro da frente que era um SUV, não sei se era um Kicks, não deu pra ver, abordou um Corolla híbrido na minha frente, lacrado, os caras de fuzil, levaram o cara, ainda chegaram a falar que ia me levar também, só que meu carro é aquário, meu carro não é bom pra fazer sequestro, entendeu? Levaram o cara, não sei pra onde, irmão. Então o filme nessa situação, você tá entendendo? Favorece um sequestro relâmpago, o cara vai andar com o bico do fuzil pra cima, como no carro aquário.
Verdade.
Entendeu? Então a galera aqui, cara, é... Como é que eu vou dizer? É muito corajosa. Rio de Janeiro aqui, o cara que tem um carro desse, eu bato palma, parceiro. Quem tem SUV, quem tem Honda, Toyota, vagabundo adora isso, cara.
É.
Eu não, não adianta, cara, não adianta. Pode me zoar que eu tenho um Virtus, que eu tenho um Voyage, que eu tenho um Santana, meu carro um Jetta. Eu tô nem aí, meu irmão. Ninguém me olha na rua, nem mulher me olha, nem homem, nem polícia me para, irmão. Tô feliz, não. E mesmo assim eu não tô, né? Pode me roubar. Que vagabundo rouba até vento? Por que não rouba até vento? Mas aqui é complicado, cara. Aqui
é
tenso. Não dá, tá? Não tem mais lugar, não.
Acaba sendo triste, né, cara? Porque você vê, porra, Rio de Janeiro é uma cidade, pô, muito legal. Tive a oportunidade de ir até duas vezes. Mas foi em época de festa, né? Teve as Olimpíadas, então tava bem seguro, né? Você sentia, pelo menos, né, que tinha segurança.
Na verdade, a fachada, porque eu lembro na época dos Jogos Pan-Americanos, olha só, eu vi essa parada, que tava tendo em Deodoro um comboio do Exército com a Polícia Federal, a van que eu tava voltando do centro da cidade, eu fiz um trabalho, alguma coisa, tá, até com a minha mãe, na época, entrou em Realengo, Zona Oeste, para desviar do trânsito da Brasil, e teve um assalto em frente ao McDonald's de Realengo, perto da Brasil, uma EcoSport fechou a rua de maluco de AK-47 e roubaram os três carros. Entendeu? Ou seja, nas redondezas desses eventos, tá safe. Mas em volta não tá, cara. Aqui é isso mesmo, entendeu?
É só esconder embaixo do tapete, tá tudo certo.
Aqui é complicado, cara. E, pô, sai daí, não dá, cara. Eu tô aqui, eu tô enraizado aqui mesmo. Então a gente tem que sobreviver, né? Fazer o quê?
Bom, antes da gente entrar no próximo assunto, é só pegar uma pergunta aqui que o pessoal mandou no YouTube. O Aldi Cledson Silva, pelo que eu entendi, ele é de Recife, mandou aqui, olá, boa noite, Recife. Ele está perguntando aqui, polêmica a pergunta dele, o que vocês acharam do novo Kwid 2023? Vale a pena investir pela mudança insignificante? Mudou pouco no visual. Vou deixar o Vinícius aí comentar primeiro. O que você achou do novo Kwid?
Então vamos lá. Kwid, Mobi, são carros muito polêmicos, né? Tem gente que critica quem compra Kwid Mobi, que o cara é burro, que o cara não sabe nada de carro, que o cara é um imbecil. Pera aí. Depende do parâmetro, tá? Porque olha só, o cara que vende um Uno quadrado, que vende um Celta, que vende um Gol G4, quando ele entra num Kwid, sem sacanagem, ou até um Mobi, cara, é um carro melhor, é um carro superior, é mais confortável, mal ou bem, tem airbag pra tu enfiar a cara no volante se você bater, tem um somzinho legal, tem um ar-condicionado que gela, tem uma direção elétrica boa, entendeu? Então, esse carro, na minha opinião, tá, na minha humilde opinião de bosta, é um carro que é para esse tipo de público, cara. Não é um carro pro cara que tinha um Cruze 2012, que tinha um Fluence 2015, entendeu? que o cara sair num carro desse com quiz, ele vai achar uma porcaria, pô. Ele vai odiar aquilo ali. Ele vai achar um lixo. Mas agora, um cara que sai de um Palio Fire 2005 e entra no quid, tá safo. Entendeu? O problema do quid, quando ele lançou, como a maioria dos carros que lançam, né? Que mal bem os clientes são cobaias, né? Realidade seja dito. Ele teve muito problema com freio, com o disco de freio, que não era ventilado, era subdimensionado. A coluna de direção dentro do carro quebrava, o volante caiu no teu colo. Era um monte de peça solta. E conforme foi passando, eu gravei um em 2019 que já não tinha isso. Entendeu? Só tinha os barulhinhos de acabamento normal. Não é pra ser normal, mas é, né? Então, cara, dependendo do ponto de vista, o quid mais barato aí, né? Menos caro, né? 59 e pouco, cara, vai atender totalmente. Entendeu? Não é um carro feio, um carro bonitinho. É um carro que é leve, é um carro que não é manco. É um carro que é econômico pra caramba, entendeu? Se o cara não for muito grande, se o cara veio de um carro mais baixo, quer dizer, abaixo. E pode, mas não vejo problema nenhum, cara, entendeu? Então, eu acho que é bem aí o direcionamento desse tipo de carro, entendeu? Eu acho o Kwid melhor que o Mobi, tá? Assim, mais menos desconfortável, digamos, né? O Mobi não me agradou de jeito nenhum. Até dirigir aquele carro, eu fiquei passando mal, cara, sei lá. Não gostei daquele carro. Eu acho que é um Uno muito melhor que o Mobi, é um Uno piorado, né? Mas, enfim, cara, o Renault Kwid aí, em condições, gostou, de boa, cara. Dando até controle de estabilidade, né, do carro. Então,
pois é, cara. Isso que eu ia comentar. Eu tive muito contato com o Kwid, porque na empresa que eu trabalho aqui, a frota era Kwid. Ficou bem uns 3 anos, agora é Uno. E, cara, isso que você falou, o primeiro Kwid, eu até já falei isso várias vezes aqui no podcast, falei no vídeo que a gente fez do Mobi também. Eu tive Fusca. Quando eu morava no Rio, eu tive um Fusca por 3 anos. O Kwid foi o carro que eu dirigi que mais parecia com o Fusca andando, assim, de dinâmica, de você frear e ele mudar de faixa, de você ultrapassar uma carreta e você ter que dar quase meia volta no volante para você compensar a força do vento aqui que queria te jogar pro lado. O
não,
Kwid
realmente,
é triste. O Mobi que eu andei, que eu gravei pro canal, ele não era tão ruim, mas era o Mobi 2021 comparando com o Kwid 2019. Tudo bem. Eu concordo contigo e eu acho o seguinte, cara, o que eu recomendo pra galera que vem me perguntar. Kwid, Mobi, é assim, eu tenho 60 mil para comprar um carro e eu não entendo porcaria nenhuma de carro. Eu preciso comprar um carro zero, vai lá e compra um Kwid Mobi. Agora, assim, eu tenho 60 mil para comprar um carro, mas eu quero um carro com banco assim, então aí você vai comprar um seminovo com 2 anos de uso.
É diferente, tudo é objetivo. Tem aquele cara que veio também de um carro muito pelado, tipo, e deixa eu responder aqui o meu amigo Eduardo Barbosa. Eduardo, tamo junto, cara. Eu não esqueci de você, não, cara. Eu vou gravar teu carro lá na Universidade Rural, cara. Que realmente a fila, cara, que eu falei no começo aqui, é muita gente aí vai atrasando. Pô, chove, o cara não pode, entendeu? Mas eu vou gravar teu carro, cara. Tamo junto, irmão. Já falei com ele, inclusive. Mas a situação é essa, cara, entendeu? Cada carro tem seu propósito. A gente zoa, a gente brinca, óbvio, né? Faz parte da cultura memística automotiva, mas. Tipo, eu não teria um quiz. Isso sou eu, pô. Entendeu? Mas...
É uma escolha bem pessoal, né?
E hoje, 2022, né, o carro já tá revisado nesses quesitos. Uhum. Não vai ter esses problemas que tinha antes, entendeu? Quem testou falou que tá diferente. Tá um pouquinho melhor, entendeu? Então,
porque assim, quando ele foi lançado, ele era um carro para cobrir um buraco no mercado, mas a galera comprava Sandero. A galera que tinha não precisava ter uma ultra condição. Você não precisava ter 80 mil reais para comprar um Sandero. Hoje não, cara. Hoje o Kwid vai ser o carro de entrada da Renault. Como o Mobi vai ser o da Fiat. Como a Volkswagen não vai ter nenhum mais. Entendeu? É a nova realidade do Brasil. São os novos carros populares do Brasil. Então você tem que lembrar aquela porcaria. Porque ele era ruim demais, pelo amor de Deus. Sabe? Não dá para elogiar aquilo, cara. Tu falou para você que... Pra quem não é alto, pô, eu tenho 1,87, cara. Eu dirigi o Kwid, eu parecia o Senhor Incrível no início do filme. E tá naquele carrinho vermelho, assim.
Comparando comigo, porra,
O Kwid, cara, eu tinha que chegar o banco pra trás numa posição, pra minha perna caber, que o meu ombro aqui ficava dando na coluna. Então eu dirigia com o ombro aqui na coluna, cara. E com o braço recuado, assim, porque eu tava, sabe, isso no Mob eu já não senti. Em compensação, o Mob o joelho ficava no painel. Então não tem muito
o Mob
onde
correr. Por causa disso.
Não tem muito pra onde correr, cara, infelizmente.
Eu não sei se você notou o Mobi, até o novo Uno também.
Ah, apareceu, miserável.
No painel, que, sei lá.
Já que a gente está falando mal de Fiat, e aí, William? Seja bem-vindo.
Desculpem o atraso, eu estava num evento que não dava para pular e meus filhos queriam comer bolo, então não dava nem para sair. No final eles dormiram na mesa e eu consegui vir para casa. Prazer, Vinícius. Eu sou o William.
Valeu, William.
Estamos juntos aí. Não sei onde é que vocês estão, estou perdido aqui. Mas deem continuidade aí que eu vim aqui. Daqui a pouco eu atrapalho vocês aí e faço umas perguntas aí.
Fechou.
Vai lá, tudo.
Os cariocas estão em maioria aqui. Eu estou me sentindo.
William é carioca também. Morou aí também há muito tempo. Já passou muito sufoco.
Outro carioca.
Então, aproveitando o gancho aí, Vinícius, a gente está falando de carro. Aí vem a pergunta. Para você, qual é o pior carro vendido no Brasil?
Pior carro vendido no Brasil hoje? Cara, tem vários pontos de vista, né? Por exemplo, eu acho o Mob uma porcaria, tá, gente? Desculpa quem gosta. Tem dono. Ó, o Mob foi um recorde de dislike de avaliação do meu canal. Porque eu falo o que eu penso mesmo, né? Eu falo mal do meu carro? Eu não vou falar mal dos outros carros.
Tamo junto.
Entendeu? Não é nem falar mal, né, cara? É falar a realidade, né? Pelo amor de Deus, pô. Pra mim é um Mob, cara. O Mob não quebra. Ok, nesse ponto de vista não é um Mob. Mas no contexto geral é. Porque, pô, o Kwid tem 4 airbags. Tem controle de estabilidade de tração. Tem um sonzinho lá, mequetrefe. O Mob não tem nada, irmão. O Mob é um pé de boi do pé de boi. É mais caro que o Kwid. Entendeu? E o Kwid hoje não é carro que quebra fácil. Na loja do meu primo eu posto um monte. Vende, ó, rápido. Entendeu? E a gente sabe o histórico do carro que encosta ali, entendeu? Ele pesquisa até se deu problema em... O cara tem acesso a tudo, entendeu? Então eu tô acompanhando que esses últimos Kwid de 19 pra cá não estão tão ruins como eram os 17, 18, enfim. E o Mob é um Uno piorado. O Mob não tinha que nem existir, cara. Você já tinha um Fiat Uno. Pra que tu quer fazer um sub-Uno? Entendeu? Aí matam a marca de tradição que é o Uno pra deixar o Mob. Entendeu? Podia ser o Uno até hoje. Melhorava o Uno, deixava o Uno como fosse de entrada. O Uno é bem melhor que o Mob, cara. Sério mesmo. Bem melhor que o Mob, justo pra você. Assim, eu já testei todos, né? Esse Uno, novo Mob. Então, pra mim, o Mob é o pior carro, cara. Assim, à disposição nesse quesito, tá? Logicamente que ele é mais confiável mecanicamente, que ele tem motor Fire, pô. Entendeu? Motor Fire inquebrável. Se quebrar, tu vai na padaria e compra um comando do motor, com um cabeçote.
Há controvérsias,
Na controvérsia, aí. Então...
Eu não sei se você já viu, eu tenho um projeto de carro que eu tenho um 1.4 de 16 válvulas, que é basicamente um motor de 500, que é Fire, e quebrou.
Mas aí é projeto. Projeto quebra. Infelizmente...
Tipo, eu tô falando do Mob, que é 1.0, aquele motor ali é... azul durante anos, entendeu?
Foi zoeira mesmo. Só
porque o problema do carro do William é mecânico, não é um problema mecânico, é problema do mecânico.
Uhum.
O mecânico que gerou o problema. Mas pra gente não citar CPF aqui, a Clarissa, um abraço aí pra Clarissa e pro Fernando, obrigado por acompanhar. Ela mandou aqui perguntando do Argo. O que você acha do Argo?
Então, rapidamente aqui, deixa eu ler o comentário do Fernando Vieira aqui, ó. Ele falou, pra quem andou de Chevette Júnior, o Kwid é maravilhoso.
Ele tem razão.
Chevette Júnior é muito ruim, cara. Tipo, um vidro trepidava pra cacete fino, vocês estão ligados?
Com certeza. Era de uma época que eles. Que você falou, né? A Uno. Esses carros 1.0 Gol e tal, eles botavam era o vidro mais fino do que as versões que tinha o motor, até a chapa do carro era mais fina, né, em certos pontos pra poder...
Engenharia, sim, brother, que eu não consigo entender.
É aquilo que a gente já falou também, né, cara, a segunda melhor decisão da Chevrolet na década de 90 foi vender o Chevette Junior. A primeira melhor foi parar de vender, porque foi uma ideia muito ruim, cara, muito ruim, sabe?
Eu tive desprazer em andar naquilo, cara. E lento. Pensa num bagulho lento. Acho que até um Fapinha, aquele mini bugre, tinha mais torque que aquele motor, rapaz.
É, porque ainda tinha o fator ainda da potência na roda, né? Porque, tipo, tinha um puta de um cardan
enorme
atrás, cara. Sim,
cara, você dispersava a energia. Vocês são engenheiros, sabe muito melhor que eu, né? Mas então, em relação ao Argo, cara, o Argo é um bom carro, eu gosto do Argo. O Argo é um carro que é um novo Palio, né? O carro, na verdade, tem outro nome, mas ele é o sucessor do Palio. E eu gosto do Argo, que ele tem um bom espaço interno, assim, assustador para um carro daquele tamanho, tá? Eu não sou tão alto, eu dirijo igual uma velha, eu não boto o banco muito pra trás, não, entendeu? Eu achei de boa aqui, cara, o Argo. Assim, a proposta do Argo é muito legal. Assim, um carro da categoria dele, tá, gente? Não vamos comparar com outros, né? E a Fiat tem uns vacilos, lógico, né? Mas a Fiat compreende o consumidor brasileiro, que não liga para airbag, não liga para segurança, enfim. Então, eles colocam o básico do básico mesmo, que é permitido por lei, ponto final. Mas, no contexto geral, tem nada contra o Fiat Argo, cara. Acho que o carro é interessante, né? Entendeu? Até o plástico do carro não é tão ruim, entendeu? Assim.
É, eu só falando do Argo, é um carro que eu sou fieteiro, né? Sempre fui, quer dizer, dos anos pra cá, de 2012 pra cá, eu tenho ficado meio puto com a Fiat, que ela só tem feito cagada. Talvez
só de tenha... 2012 pra cá? Antes de fazer um?
Só
pra deixar registrado.
É, eu acho que 2012 pra cá ela tem feito muita cagada e tal. Perdeu o time. Eu acho que a Fiat sempre perdeu o time. Agora, o Argo, eu não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de dirigir, o HGT, né, que é o mais forte. Cara, parece que você tá dirigindo um elefante, cara. Eu comparo ele com o Renegade. Porque o carro, ele te dá a sensação de que é muito pesado, o carro não anda, eu não sei se é um ajuste eletrônico, eu não sei se era automático que eu dirigi, era zero. É, eu não sei se a caixa automática não conversa com o motor não conversa com a caixa, não sei se o carro é pesado. Cara, foi o primeiro carro que eu saí, um carro que assim, tinha uma ficha técnica boa, que eu saí e falei, cara, tem uma coisa de errado aqui, porque dinamicamente, sabe, o carro não era bom.
Uhum.
Você sentia o carro pesadão e tal. É, na época eu tinha um Sandero RS, então, puta, a comparação é inevitável, mas assim, era muito longe, era muito longe.
Com certeza. O Argo 1.8, esse é torque, eu nunca dirigi não, só foi 1.0, Firefly e 1.3. O 1.3 é bem equilibrado, carro honesto, né? Mas esse HGT eu nunca tive a chance de testá-lo, entendeu? Só o Renegade também, que foi recorde de dislike, né? Sabe como é que é? O pessoal não aguenta a pilha da zoeira, cara.
Não, cara, mas é isso que você falou. Eu, o vídeo que eu fiz do meu carro, eu falo, meu, porra, eu falei a real do meu carro. Ela tem uma Blazer 2009, não tem como elogiar muito, entendeu? Ela tem os pontos positivos dela, mas eu tenho que falar.
É um patamo em casa, né, cara?
É um patamo. Eu tenho que falar que o carro bebe, eu tenho que falar que o carro faz barulho, eu tenho que falar que o carro não faz curva. Agora aqui, ó, agora. Acabei de receber um comentário aqui, esse cara não sabe nem onde ele tá. Ah, se fudeu, rapaz. Porra, é o meu carro, fala mal do meu carro se eu quiser, porra. Tô falando a verdade, o carro...
que tu vir pro Rico esse carro, eu quero gravar, quando eu for em Brasília, hein.
Ah, tá à disposição, cara, tá à disposição. Eu gosto do carro, eu comprei, porra, eu não sou maluco, né, que eu acho que o carro é ruim.
O problema das pessoas, as pessoas acham que bem material tem que ser perfeito.
É.
Todo bem material, esse controle do LED aqui que tá na minha cara, porra. E tem os pontos negativos e positivos. O celular. O positivo e negativo. O carro. Entendeu? Qualquer coisa, pô. O que vai definir tua compra é você saber priorizar o que é positivo pra você ou não. Entendeu? O Renegade é o carro mais zoado da internet. Mas vende igual água. Por quê? Porque o público-alvo dele não usa o carro em estrada com frequência. Entendeu? É um carro confortável pra caramba. É um carro gostoso de você guiar. Veja bem, eu não gosto daquele carro. Que não é o meu estilo, parece um tênis ao estar cano longo, até uma vaca tem mais aerodinâmica que o carro. Mas é um carro bom, porra, entendeu? E as pessoas acham que tem que condenar o carro por causa de um detalhe, igual o Corolla Cross, aquele escapamento horrível. Porra, se fosse condenável o carro por causa daquilo, o carro não venderia. Concordam? Tudo tem seus pontos positivos e negativos. O que é bom pra você, o que não é? Porra, é, ter o carro que é assim pra mim é, mas aquele probleminha ali não me incomoda, passa, entendeu? Por isso que as pessoas ficam com sentimento, cara, por bem material. Assim, ai, não, falou do meu carro. Ai, tipo assim, quando eu falo de power shift, entendeu? Ai, mas o meu power shift nunca deu problema, você tá falando besteira. Pô, é o teu power shift, cara, que nunca deu. E um dia vai dar, entendeu? Pega um garrafamento na serra pra tu ver, tu vai ficar com o carro
encostado. Nasceu cara. Ruim.
O cara fala assim, o meu nunca deu problema. Fala pro meu filho, ajoelha. Né? Levanta a mão pra cima e agradece a Deus, porque eu não acho que você falou um dia ele vai dar, cara.
E o comentário desse cara não ajuda em nada. Porque, porra, que experiência tu vai tirar de você conseguir saber esse safado do negócio? Ah, o meu nunca deu problema. O que tem mais em grupo de carro é dono mentiroso e orgulhoso, não é?
Isso é verdade.
Entendeu? Porra, os caras, tu fala mal da giromba do cara, rapaz. O cara não liga. Falou do carro, fudeu, entendeu? O cara, porra, eu tenho um BO aqui de ameaça de morte, cara.
O cara te processa. Te fala que o meu carro é feio. Olha, eu tenho um power shift, Vinícius. Eu já estabeleci duas metas. A primeira é juntar o dinheiro para quando der pau eu conseguir bancar. E a outra é daqui 2 anos já vender, passar para frente.
E outra, já gravei um power shift. E o carro, quando tá funcionando, é muito bom, cara.
Cara, sensacional.
Não, e vamos combinar, cara. O foco, ele tem um foco. Né? É um puta de um carro, cara. Sim. De acabamento, de conforto, de motor. Na época dele era, né? Puta. Era, ele era um dos melhores, assim. Ele batia pau a pau com o Golf, que era um projeto mais moderno, com um câmbio mais moderno, turbo. E ele batia pau a pau. A desgraça do câmbio com o Parkinson, que ferrou com o carro, cara.
Aproveitando aí o Vinícius, que a gente tá falando dessas mazelas do mercado, você falou do marmitão cromado maravilhoso do Corolla Cross, que a gente até falou dele essa semana também. Cara, o que você acha que foi pior? Foi o marmitão cromado, que lá nos Estados Unidos o marmitão também tá lá, mas é um marmitão preto fosco. E ele é todo preto fosco, ele não é só metade, é igual o Toyota. O que você achou pior? A Toyota vendeu o Corolla com o marmitão cromado, ou foi eles só pintarem a metade do marmitão que aparece para resolver o problema?
Cara, tipo assim, inclusive até gravei um vídeo sobre isso, né? Olha o spoiler aí, né? Se o carro merece ser condenado por causa de um detalhe desse, né? A gente critica, a gente brinca. É uma decepção, que eu me decepcionei com aquele carro. Porque até então, não sei se vocês concordam comigo, tá? Eu não sou muito fã de SUV, mas acho que vai chegar um certo momento que não vai ter pra onde correr quem quer comprar um carro novo. Entendeu? Infelizmente. Mas o Corolla Cross, ele tem um aspecto mais de wagon do que de SUV. Não sei se vocês concordam. Ele é mais, sei lá, cara, não tem um teto tão alto, mesmo que tenha. Eu achei bonito aquele carro, quando eu vi, quando apresentaram na gringa, né, antes daqui. Eu tava com a expectativa boa de ver o Gol Sedã. Eu não sou toyoteiro, nunca fui fã de Corolla, essas coisas, entendeu? Admiro, mas pra mim é um carro bom apenas, assim, normal, né? E, pô, se vier igual o Sedã, que é bem construído, né? Tem um acabamento bom, um carro confortável, vai ser legal. Mas aí chega aquele carro cheio de corte de custo, cheio de mendigaria, e a marca fez isso intencionalmente para aumentar o preço, eu acho que realmente a máscara da Toyota caiu em 2021. Entendeu? Eu sei que todas as montadoras fazem sacanagem, todas. Afinal, é uma empresa, pô. O cara tem que lucrar. Você tá vendendo, safe.
Tem que dar
tá
grana, né? Tem que dar grana, né?
Mas, pô, cara, o marmitão não arrasta, não cai, não atrapalha a segurança do carro. É um detalhe estético inadmissível para um carro de 200 conto. Ok, mas porra, pintar o negócio com color jean pela metade é sacanagem, cara. Entendeu? É mesquinharia, cara. É ridículo. Entendeu? Não sei se vocês viram no filme um vídeo short sobre isso, né? Ficou escroto pra cacete. Do óleo de peroba. Porra. A solução definitiva do escape do Corolla Cross. Entendeu? É óleo de peroba na cara de pau da Toyota, entendeu? Mas por que eles fazem isso? Porque os clientes são fãs incondicionais.
É. O cara compra, entendeu? Por ser Toyota, ele não compra...
Alguém aí tem celular Apple? Alguém tem iPhone aí?
Não. Não.
Ninguém tem iPhone? Então posso falar mal. Porra, cara. Eu sou de TI. Eu dei assistência técnica pra Apple, inclusive. De Mac, iMac. Tinha gente que chegava com o telefone. Cara, é uma religião, entendeu? Assim, é intocável. E Apple trava pra cacete, porra. Não se ilude que iPhone não trava, não, que eu cansei de, entendeu? De dar merda e ter que mandar embora, porque não tinha jeito. Entendeu? Pessoas criam as lendas assim. A gente brinca, né? Que é indestrutível. Claro, se você cuidar bem, é um carro longínquo pra cacete. Tanto que até o Talibã usa Toyota, porra. Não é verdade?
Isso é verdade.
Ou você viu uma Amarok no Iraque. Não vai ver uma Amarok naquela porra. Entendeu? Não rola. Mas criou-se uma religião, cara, em cima das marcas. E a Toyota tá igual. Não sei se você já foi numa concessionária Toyota. Quando eu tava vendo o carro, eu comprei meu carro, eu fui com o pai de um amigo, que ele comprou um Jetta junto comigo. Cara, a gente foi muito destratado na concessionária Toyota. Eles são muito soberbos. Eu falo isso mesmo sem nenhum pudor. A maioria das concessionárias, eles são soberbos, são ridículos. Entendeu? Aí eu falei, porra, irmão, Corolla X aí, 134 pau, não tem um sensor de ré? Meu Prisma tem? Aí ele, irmão, Toyota é Toyota, né?
Tipo assim, a gente tem licença poética pra essa porra e o problema é seu, entendeu?
Eu falo mesmo, foda-se, não pego carro de montador, aquela marca se lasca, entendeu? Não pego, cara, não pego, não faço questão nenhuma, não, entendeu?
Eu acho que essa questão... É Toyota e Honda. Se você entrar na Honda e chegar e falar assim, cara, eu quero comprar o carro mais barato da Honda, sei lá, deve ser o City hoje, né? Era o Fit. Aí você chega lá, o maluco vira e fala assim, sei lá, 90 mil. Não, mas não tem um desconto e tal, eu tava vendo, não. Sei lá, um concorrente dele. Não.
Sabe o que ele faz? Ele vira as costas pra você e sai. Foi o que fizeram com a gente. E a gente não tava mal vestido, entendeu? O pai do maluco, porra, é um maluco endinheirado pro Coroa, entendeu? Ficou puto pra cacete. Pô, queria dar 41 mil reais no Kicks dele, 2018.
Que isso, cara?
Entendeu? Fala sério, cara.
É foda.
Entendeu? Então é assim que funciona. Mas os clientes da marca, que têm a liberdade de escolher, eles são fanáticos. Entendeu? A maioria é fanática. Por quê? Tá bem acostumada. Porque vamos convir que realmente o melhor pós-venda das montadoras em geral é o da Toyota. Entendeu? Você leva um carro para revisar lá, o teu carro vem lavado, vem com pretinho no pneu e vem cerado, sem você pagar extras.
Isso
Entendeu?
Sem porque a
pagar, né?
Toyota é.
Extra, vem na revisão, né?
Isso porque uma Toyota é uma das montadoras mais chatas com padrão de qualidade de
Sim.
concessionária, de atendimento de padrões e
E se a concessionária cagar o pau, você manda um e-mail para a ouvidoria que eles dão uma carcada na concessionária. Isso acontece. Entendeu? Agora você vai na Volks, se o maluco cagar no banco do teu carro, vai ficar por isso mesmo. Entendeu?
Não, nem
O cara não
lava,
lava o teu
nem
carro, ele quer
lava,
te
nem
empurrar
lava.
serviço que não existe.
Não
Ai,
lava.
ai deles que tentam fazer isso comigo um dia. Cara, eu, tipo assim, quem me conhece sabe, porra, meu canal tem quase 900 mil inscritos. Cara, eu não me acho por isso. Eu não sou melhor que ninguém por isso. Tem uma porrada de canal muito maior que eu aí que eu nunca vi. Eu sou uma pessoa comum, cara. Entendeu? Eu não chego em loja falando, porra, eu tenho um canal tão. Não, eu nunca fiz isso. Muito pelo contrário, eu quero passar o mais discreto possível. Mas agora, o dia que tentar me sacanear numa concessionária, eu vou gravar um vídeo e vou foder eles. Entendeu? Porque, cara, é umas coisas assim que a gente ouve falar, né? Que é um desrespeito, cara, com o consumidor. Entendeu? Mas a situação da Toyota é essa, cara. É a marca, acima de tudo. Se o cara pegar um cocô e colocar o chapéu de boiadeiro da Toyota, vai vender, pô. E o cara vai falar Toyota é Toyota, entendeu?
É
Mas
porque
SW4, você já andou de SW4?
já dirigi um.
Porra, é um cabrito aquela porra, cara. 415 mil reais, pô. Pelo amor de Deus, cara. Que isso?
Não, e o
Cara de
pior
pau, pô.
disso tudo desse fanatismo, cara, é que o cara vai lá fora, aí ele anda lá no cross lá fora, aí o carro é todo diferente daqui do Brasil.
Sim.
Aí ele acha que, porra, ele tem aquele carro lá de fora. Só que lá fora o carro
Exato.
custa o quê? 25 mil dólares. Aqui ele paga cento, sei lá, nem sei mais quanto é que tem esse carro, 160,
Pô, todo
150?
dia aumenta, acho que o
Cara,
Corolla Cross RE tá 170 mil.
eu acho mais
1.200,
barato, tá
cara.
por aí.
Aí o cara bate
170
no peito e fala
mil.
assim, não, porque esse carro lá fora custa, sei lá, 25, 30 mil, vende pra caramba, não sei o que lá. Cara, dá uma olhada nas diferenças. Dá uma olhada. O seu carro que você tem e aquele carro lá de fora. Eu li assim por alto que até a suspensão traseira é multilink lá fora e aqui é
Igual
eixo rígido.
do sedã. Aqui não, botaram o eixo de torção. Nada contra o eixo de torção para um carro desse propósito. Ok. Mas você viu que tiraram o custo para cobrar mais, pô.
Sim.
Se não existisse o sedã, cara, seria outro cenário. Entendeu? Porra, você vê o sedã, tudo emborrachado o painel. Porra, aí nego me mete um painel de. Sério mesmo, a qualidade do plástico não é ruim. Mas, porra, plástico em cima do painel, o sedã não tem. E o que mais me incomoda é aquele freio de estacionamento, cara. É desconfortável, eu tenho hérnia de disco, cara. Eu tava gravando ontem, né? Hoje, sei lá. Eu piso naquela porra, eu sinto a minha hérnia gritar, irmão. Entendeu? É desconfortável pra cacete pisar naquele freio horrível. Entendeu? E na gringa não, é o eletrônico, sei lá.
É, freio
Eletromecânico.
eletrônico.
Né? Mas lá na gringa, a Toyota não passa status, como aqui. Aqui quem tem Toyota é o cara se sente.
É.
O último pacote do sinal do chapadão com o Brasil lá, irmão, entendeu? Do biscoito.
Brasil é assim, carro é sinônimo de status, não é sinônimo de um bem que você usa, né?
E quando
Status.
você fala, os caras querem passar o pano. Eu fiz uma postagem no Instagram, um print do shorts que eu fiz ontem, falando sobre isso, zoando, né? Uma brincadeira, né? Da cara de pau da Toyota. Porra, teve um cara que comentou lá que é infantilidade, que ninguém fala da segurança do carro. Que ninguém fala daquilo, mas tem que passar o pano para aquela benga pendurada lá no negócio. Entendeu? Não dá. Então, só acontece isso. A montadora não tá errada, não, cara. Eles estão certíssimos. Sabe por quê? Porque tem quem pague. Se fosse a
Pois é.
Volkswagen fazendo isso, tá normal, né? A rainha das mendigarias, tá safa. Porque a GM tá tranquila. É tudo carro chinês. Se fosse a Fiat, mas agora a Toyota não, cara. A Toyota não. Não pode falar Toyota, entendeu? É cheio de nome top com a Toyota. Porra! Por quê? São feitos de ouro os carros, por acaso? Entendeu?
O
E
cara.
realmente, igual falaram aí no chat, a Toyota é pior que a Honda nisso. Os vendedores são soberbos, cara. O cara, tipo assim, e vamos combinar, né? Que infelizmente a maioria das pessoas que compram carro novo são pessoas que não são entusiastas. São pessoas comuns, que compram um carro porque quer, enfim. não entende muito. Então eles estão acostumados a se tratar igual idiota. Entendeu? Você vai numa concessionária, o cara te trata igual imbecil. Aí tudo que você questiona aí, irmão, Toyota é Toyota, os caras só sabem falar isso.
Bota a marca na frente, tá tudo certo.
Eu acho que o Antônio fala muito isso e ele tem muita razão. É, clube monomarca é o inferno, cara. Porque o cara, ele só vê assim, clube do Up, cara. Porra, o Up é um carro bom? É. Um carro rápido, um carro econômico, tem tudo isso. Cara, mas tem uma porrada de defeito. O Paulo não tá aqui pra defender isso, mas aquele acelerador Volkswagen, o lag que aquele carro tem por ter um câmbio muito longo e tal, ninguém fala disso, cara. Ah, porque o carro é um foguete. Cara, mas vamos usar ele no dia a dia?
Só isso. Eu tenho um Up, ninguém sabe disso. A gente tem um Up aqui em casa, da minha esposa. Eu não vou filmar o carro da minha esposa porque é dela, porra. É privacidade, entendeu? É questão disso, entendeu? Mas eu sei os defeitos do carro. O carro tem um isolamento acústico, uma merda, entendeu? E o Up TSI também é o mesmo carro, cara. É o mesmo carro. O meu é um MPI. Né? O TSI é igual, só tem um motor TSI. E as pessoas endeusam o carro como se fosse uma Coca-Cola do deserto, né, cara? Tudo isso que você falou, embreagem, que é igual do Gol, que faz barulhinho quando esquenta, aquele rangido, entendeu?
Não é.
O que parece que a galera não percebe é que, assim, cara, aqui no Brasil, se você quer comprar um carro realmente bom, um carro que, assim, não é que não tenha defeito, porque não existe nada perfeito, né? Um carro que vai te entregar o que você tá pagando por ele, não tem, esquece. Porque tá tudo muito caro.
Não.
É, a gente aqui, além da Blazer, a gente tem um Onix Sedan Turbo. É, eu acho o carro muito bom, por isso que a gente comprou. Eu fui lá, eu conhecia o Virtus, a gente chegou aí ver o Virtus TSI, mas o Virtus TSI equivalente com ele de acessórios assim era 10 mil mais caro e não tinha algumas coisas que o Onix tinha. Vamos comprar um Onix.
Mas o carro... Muito os benefícios,
Pois é, cara. Só que assim, eu fiz um vídeo dele e no vídeo eu falei isso. É, cara, esse carro aqui, ele nunca que ele tem uma construção parecida com a do Polo e do Virtus, cara. Esse carro aqui é um carro indiano, entendeu? O Polo e o Virtus, eles podem ter os defeitos deles. Mas eles têm uma construção muito melhor. Aí, assim, o que a galera não consegue muito separar é o que é falar mal do que é mandar real e analisar aquilo ali, cara.
Sabe o que é falar mal? É você fazer uma coisa gratuita, tipo assim, Corolla Cross. Tem freio no pé lá, do freio de mão, no pé, tem lá o saco de velho pendurado. Não compra, que é um lixo. Isso é falar mal.
É.
Entendeu? Mas você fala, porra, Corolla Cross. Igual um amigo veio perguntar, ele é piloto de avião comercial, não entende carro. Vinícius, eu quero comprar um Corolla Cross, você recomenda? Eu falei, sim. O que você quer no carro? Ah, eu quero um carro, né? Minha mulher vai ter filho agora. Eu quero um carro confortável, um carro que tenha uma posição mais alta de guiar, porque eu tenho a coluna fodida. Eu quero um carro isso. Sim, Corolla Cross vai te atender. Mas ele foi na concessionária, viu o Cross e não gostou. Ele comprou um Corolla Sedan. Entendeu? Aí as pessoas confundem exatamente o que você falou, de falar mal e falar a realidade. Eu falei pra ele tudo que tinha de ponto positivo e negativo dos dois, e ele decidiu. Em nenhum momento eu falei isso, que quando a pessoa fala falar mal, é você denegrir gratuitamente. Eu acho, né?
E tem um fator também, a cueca, né? A história da cueca, né? Às vezes o cara entrou no Corolla Cross, falou assim, gostei desse carro. Ou então ele entrou, sei lá, na Tucson Turbo. Sentou na Tucson Turbo, sentou, mesmo preço, praticamente. Sentou, falou, pô, um carro mais antigo, de construção mais antiga, não sei o que, ela já tá no mercado não sei quanto tempo. Sentou e falou, pô, mas peraí, aqui tá melhor. Pronto. Você vai virar pro cara e vai falar assim, não, não presta. Pronto,
você se sente bem.
Isso. O pessoal me pergunta muito, exatamente o que o seu amigo falou, né? Ah, qual carro que eu compro? Aí, quanto você tem pra pagar e qual tipo de carro você quer? Tem esse. Não vou te dar minha opinião pessoal, porque senão você vai querer comprar o carro que eu gosto. Você vai em todas as
concessionárias.
Esse carro tem isso, esse carro tem aquilo, tem ponto bom ou ruim. Vai nas concessionárias e dá uma volta. Porque às vezes, sei lá, vamos dizer, o cara tá querendo comprar um Onix, um Polo e, sei lá, um Toyota lá, esqueci, o Yaris. Cara, você vai falar, cara, o Yaris é o pior deles, porque não tem motor turbo, blá, blá. Só que o cara chega lá, senta no Yaris, dá uma volta no Yaris e fala, cara, não senti diferença, o carro é legal, é mais caro, mas ok, gostei mais do Yaris. Pronto, leva o Yaris.
Exatamente.
Manda ver,
né? Tanto que quando ele me falou o Corolla Cross, eu não falei do acabamento de plástico. Eu não falei do tapetinho de carpete no porta-objetos, entendeu? Que é ridículo. São coisas irrelevantes para quem vai comprar o carro. Entendeu? Tipo assim, o meu carro não rebate o espelho eletricamente. Nem o GLI. Nem o americano. Nenhum Jetta desse novo rebate. Eu vou deixar de comprar o carro por causa disso, pô. As pessoas na internet condenam, você tá entendendo? Condenam um carro por causa do bagulho. Porque a internet é essa foda aí que vocês sabem como é que é.
E quanto custa para você colocar isso aftermarket, né? Cara, você vai desmerecer o carro pra uma
Não,
peça que
cara,
custa mil
mas
reais.
Eu vou
assim,
ficar.
eu entendo e não entendo, sacou? Eu entendo e não entendo. O que a galera analisa só pelo custo, sacou? É isso que você falou, quanto que custaria para a Volkswagen botar? Mas assim, cara, quem dita se o negócio faz falta ou não é o mercado, entendeu?
E outra coisa,
Na
mas um carro
real,
feito
é
para
que
outro
grande
mercado.
maioria. Pois é. A grande maioria dos compradores de carro do nosso mercado não entende e, assim, não tá nem aí, cara. A real é essa, entendeu?
É,
Não
mas
entende e não
falta
tá nem
critério, né?
aí.
Na realidade, eu acho que o
Falta.
pessoal é o que a gente conversou muito, né? O cara é justamente isso, cara. O cara vai chegar, vai olhar o carro, sentou dentro, gostei. Se vem com sensor de ré, às vezes tá aí, cara, e paga. E o grande
Foi
problema
você.
é justamente porque as concessionárias se aproveitam disso e eles não estão errados. Infelizmente, o público que a gente tem é um público que aceita tudo,
Você foi
né?
um
Tipo
exemplo
assim, você não
disso.
está sendo obrigado a comprar um negócio.
Sim, né? Tá lá para quem quiser comprar.
Não tô
Todo
errado,
mundo tá
não.
comprando.
Quando você foi comprar o Fox, eu falei, cara, compra um Cruze Turbo, né? 1.4 Turbo, não sei o que lá, não tem os problemas no câmbio. E você falou, cara, mas o carro, não... eu sentei no carro, não gostei do carro. E aí? É
E ele
melhor?
comprou consciente, não comprou? Que sabia que pode dar um negócio?
Sim, com
Existe uma
certeza.
diferença, não tô falando que eu tô aqui contigo, não. Que essa é a realidade. Aqui no
Não,
Rio,
completo.
você que é carioca também, tu sabe que aqui a gente tem que pesquisar o seguro antes de comprar um carro. Senão você cai da cadeira. Cara, constantemente, as pessoas me chamam no Instagram e falando: cara, eu comprei um carro que não faz seguro. Que onde eu moro não faz seguro. Eu comprei um carro que o seguro ficou 15 mil. O que que eu faço?
Só
Primeiramente, se
ora
você assistisse os vídeos do canal,
fazer
tu não ia dar uma cagada dessa. Porque eu sempre falo: decisões de você comprar um carro. Bota o seguro antes. Vê se você pode pagar. Comprar o carro é a etapa menos complicada, cara. Entendeu?
sim.
Tem a manutenção. O seguro faz parte da manutenção do carro. Não
Com
assim,
certeza.
diretamente. Entendeu? Então, exatamente o que você falou. O cara senta no carro, compra e não sabe de nada. Não tem critério. E leva para casa. Entendeu?
E tem ainda a questão de manutenção mesmo, por exemplo, Honda. Honda não quebra, Honda não quebra. Vai lá, dá uma olhadinha nas manutenções de Honda, pra tu ver quanto é que você vai pagar em, sei lá, em 5 anos você vai ficar no carro. Vê lá.
A revisão de concessionária da Toyota e da Honda são mais caras que dos outros carros. Entendeu? É isso que eu falo, entendeu? Enfim. Cara, o cara quando vai comprar um carro, ele tem que ser mais racional que emocional. Lógico que ninguém é robô, ninguém tem sangue de barata, mas pô. Entendeu? E daquilo
Não,
de cada um que é, né?
e eu acho que primeiro, cara, é mais ou menos isso que você falou, dá uma pesquisada, para saber primeiro, levantar todos os custos. É importante você saber todos os custos. E segundo, assim, igual, pô, a gente tem um personagem no canal que é o Wilson Mecânico, que é o mecânico estressado que dá dica e tal, e responde pergunta da galera. A gente recebeu uma pergunta, cara, que eu fiz o vídeo lá e respondi, que direto o pessoal vem falar comigo, pô, eu ri demais daquela pergunta, porque eu conheço um cara que fez isso. A pergunta, o cara mandou assim: eu tenho 200 mil para comprar um carro. Eu tô na dúvida se eu compro uma Ranger XLT ou um Jetta GLI. Cara, assim, é impossível te ajudar porque teu problema já é psicológico, sabe? Você tá na
Concordo
dúvida entre um sedã e uma
totalmente.
picape. Não dá, cara, sabe? Vai na igreja, ora e vê se essa resposta vem divina para você, porque não dá, cara. Isso
Proposta nada
acontece
de
muito.
muito.
Não, eu tenho uma prima da minha esposa que uma vez ela me falou: não, eu tô querendo trocar de carro, não sei o que lá, tô querendo ver. Ela tem um HB20 1.0, 3 cilindros. Aí o carro deu uns problemas e tal. Aí lá, eu quero trocar o carro e tal. Aí uma vez ela me mandou mensagem: ah, qual carro você vê? Aí na época, tava lançando o Onix, tava virando o Onix da geração anterior pra essa geração. Eu falei: ah, pô, vai lançar o Onix Turbo, dá uma segurada aí na grana. Quando lançar o Turbo, vai ser um carro bom pra você comprar e tal. Você quer um hatch mesmo, você quer um... Aí deu uns 2, 3 meses depois, se ela estiver me vendo aí, Carla, foi mal, você virou exemplo. Aí ela virou e falou assim: pô, me ofereceram uma Saveiro Cross, usado, o carro tem, sei lá, 6 meses de uso, um primo meu vai me vender facilitado. Eu falei: cara, assim, não tem o que te dizer, vou te falar o que eu acho da Saveiro Cross, mas são duas, sabe, são
Muito
duas vias
diferente,
que,
cara, a
cara,
proposta, né?
sabe, E tava caro, o carro, esse carro é caro e estava caro o carro. Aí eu falei, cara, eu acho que você vai xingar esse carro, porque pro que você quer, é, não, sabe, enfim, é muito do teu propósito, sabe? E graças a Deus acabou não
Exatamente.
comprando esse carro, ela tá até hoje com um HB20zinho dela.
Melhor coisa que ela fez.
É.
Que o Onix
Pegando,
nosso cheio de defeito no primeiro ano, né?
foi. Mas nem tinha
Muito.
lançado, nem tinha. Tava, ainda tava em revista, assim, ah, vai lançar e
Sei.
tal. Foi tipo final do ano 2019, isso? Ou 2018? 2018, eu não sei. Foi assim, foi na virada do ano que o carro lançou. Foi logo que o
Foi
Antônio até comprou.
2019, de 2019 para
Foi.
2020.
É,
Lançou no final de 19,
a gente
quando
tava
pegou
conversando
fogo, depois
isso.
parou.
Isso, aí ela falou, aí, porque onde eles moram não tem concessionária da Hyundai. E ela tava com um pouco de medo que o carro tinha. Esse carro dela deu vários problemas de arrefecimento, o carro ferveu algumas vezes, deixou lá na rua e tal. Carro novo, carro zero, comprado zero, mas deu vários
Pegou
problemas.
bichada,
É,
simplesmente.
pegou bichado, e acho que foi um furo no radiador. O radiador veio com um furo, e eles não achavam e tal. E aí botava, testava o carro, aquelas coisas de concessionária que a gente sabe que não é perfeito, né? Assim como não existe mecânico perfeito, tem concessionária que não é perfeito.
Exatamente.
E aí, em garantia, aí eu acho que chegou a queimar junta de cabeçote, porque, enfim, que ficou de trocar em garantia. Enfim, essa parada rolou assim, tipo um ano. Ela já tava puta com o carro, já tava querendo vender, deixar o carro na concessionária. Aí a última vez ela falou, ah, vou consertar e tal. Aí ela consertou. Aí logo foi assim, tipo novembro. Aí dezembro ela falou, bom, o carro não deu mais problema, tem um mês que eu tô com o carro, mas eu quero vender ele. E eu falei, não, espera o Onix. Aí ela esperou e, enfim, aí veio Covid, veio tudo. Aí apareceu essa Saveiro, eu falei, cara, eu acho que você tá fazendo merda, porque, tipo, é um carro que você tá comprando totalmente fora do teu propósito. E acabou que ela nem trocou o carro, ela tá lá com o carro dela até hoje. Mas é muito isso, entendeu? Você falar para uma pessoa, dar uma opinião, cara, porque o carro ele tem várias coisas, assim como Corolla Cross ou como Up, por exemplo, tem várias coisas que você tem que avaliar. E eu acho que a última que você tem que avaliar é você sentar nele, dar uma volta e falar: gostei desse carro, gostei dessa porra, entendeu? Isso aqui
E a
é legal.
proposta que o carro vai te passar, né? Cada carro tem uma proposta. Por exemplo, o Jetta GLI, para mim, é um carro híbrido, né? Entre esportivo e de passeio, mas é um carro que tem uma manutenção mais puxada, mesmo sendo um carro novo. Entendeu? Aquele câmbio de SG6 não é problemático, mas é bom você trocar o óleo com 60 mil quilômetros. Entendeu? Que é uma. Para trocar o óleo daquele carro é muito mais caro do que de um CVT, de um Corolla, de um Civic, por exemplo.
E não é o Zé
Entendeu?
que troca, né?
Não, Zé, que troca.
Nem o Wilson.
Exatamente. Então,
Nem o
cara,
Wilson, viu? Nem
é uma
dá
proposta
tempo nem tempo.
diferente, entendeu? É um tipo de carro para você não ter como principal, não é o ideal. Entendeu? Enfim, só um exemplo aqui, né? Cada carro tem sua proposta, gente. Isso aí as pessoas não entendem. Fala aí para mim um carro que eu tenho que comprar com 50 mil. Porra! Eu pergunto, qual é a sua proposta? O que você quer? Você tem família? Você tem filhos? Você tem mulher? Você tem amante? Entendeu? Sei lá, irmão. Porra, tem várias propostas, né? É muito vago isso
Dá
aí,
pra comprar
cara. É
um Puma
complicado.
GTS reformadinho e pode comprar um milzinho aí com 3 anos de uso.
Sim, exatamente, cara.
Qual é a tua
Depende
proposta?
muito do que.
Cara, tem que desenhar o perfil antes de comprar, não tem jeito.
Isso,
Bom,
exatamente.
cara, pra gente começar a encaminhar aí pro final, tem umas perguntas aqui no YouTube. O Marcos Baggio, primeiro Marcos, eu queria agradecer o seu parente Roberto por ter perdido o pênalti na Copa na aula de 94, fez a gente muito feliz. Mas
Baixo, né?
ele perguntou aqui: vale mais a pena pegar um Onix Plus LTZ 0 km ou um Corolla 2018? É mais ou menos essa linha que a gente estava comentando, né?
Você quer um
São
carro
os dois são
zero?
bons carros. Quer um carro zero ou quer um carro usado?
É, essa comparação de zero com usado, ou seminovo, né? Chame como gostar, é muito complicada, né, gente? Porque o mercado de usado hoje tá complicado, entendeu? Tá muito difícil. É todo mundo querendo sacanear os outros, entendeu? Tá complicado. E a proposta do carro, pô, o Corolla é um carro médio, né? O Onix Plus é um sedã compacto, né?
Isso.
Que na categoria dele, na minha opinião, tá, eu sempre falo isso, tem um custo-benefício matador, cara. Sim. Entendeu? Eu não gosto de Corolla, cara, pra ser sincero. Nada contra. Pra mim, ainda mais essa geração aí, entendeu? E também depende do objetivo do cara, né? Um carro zero vai trazer mais benefícios pra ele do que um carro usado? Você tem uma garantia ali, né? Pra você se valer de alguma coisa?
Verdade.
Esse Corolla vai ser difícil de achar? Você tem um caçador pra te ajudar? Você tem como buscar um carro desse seminovo? Porque as pessoas, infelizmente, quando compram um Corolla, um Toyota, um Honda, as pessoas não gostam muito de fazer manutenção, né, meu amigo?
Eles acham que não precisa fazer nada, não, tá? Um Corolla que eu gravei do meu primo, Marcelo, um forte abraço. Você é mendigo, hein, cara? Eu vi você colocando água de bica no teu Corolla, porra. Eu dei um esporro nele. Isso aqui não quebra, não. Eu falei, vai, ó. Tá ferrado, irmão. Ficar colocando água de torneira no carro, cara. Entendeu? É, mas é assim que as pessoas pensam, cara. Entendeu?
Pior que é.
É, eu sempre que alguém vem comigo, pra mim, com essa dúvida, cara, eu pergunto pro cara assim, quanto de dor de cabeça que você tolera ter? Porque se você não quer ter dor de cabeça, é zero, cara. Esquece, porque durante 3 anos, a dor de cabeça não é tua. Agora não, eu tolero ter uma certa dor de cabeça para andar num carro melhor. Beleza, então vai no seminovo, entendeu? Eu acho que a dúvida aí é mais ideológica do que técnica.
E o seminovo, você tem que tem que botar as caras, irmão. Tem que ter paciência. Se tu não entende, tem que botar alguém que entenda para caçar o carro para você. Tem que gastar um dinheirinho com avaliação. Porque às vezes você paga uma avaliação naquele carro que você acha que ia conseguir. Porra, aquele carro não tá bom.
Já era. Já vai trezentinho embora, fácil.
Exatamente.
É, o Renzo Moço botou aqui: hoje, para mim, eu prefiro o Tiggo 7 do que o Compass Taos e Corolla Cross, porque não tem assistentes autônomos. Eu não gosto de jeito nenhum de usar, e também por causa do acabamento eu adoro. Bom, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu entendi que ele acha o acabamento do Tiggo 7 melhor. E o Tiggo 7 mais tecnológico do que os outros. É exatamente isso que são os chineses hoje no mercado, né? Eles carregam mais nas perfumarias e cobram um preço parecido com a concorrência. O que que tu acha dessa leva nova dos Caoa Chery e Jaque?
Cara, o Jaque eu não conheço. Eu nunca tive a oportunidade de gravar um Jaque novo. Tinha um Jaque T50 na loja do meu primo, que é uma porcaria. Eu não gravei porque eu ia queimar a venda dele, irmão. Falei, pô, eu vou falar a verdade, tu vai ficar puto. Então deixa essa
Deixa
porra
quieto.
lá. O carro fez até aniversário na loja lá, entendeu? Foi foda vender ele.
Sei
Não
nem
falei
que.
nada.
Eu te falo a verdade, eu não sei nem que já que é esse. Você vê,
Cara,
T50, eu não sei nem que carro é esse.
entra no canal do Felipe Carvalho, caçador de carro, sabe quem é? Aqui em
Sei.
São Paulo.
Já
Ele
falo.
tentou subir a garagem com um carro desse e não conseguiu. Só você ter ideia.
Meu Deus.
Que motor tem isso?
É um motor 1.5 com CVT, só que não sei o que que houve. E é crônico isso, tá? É verdade.
Nossa.
Enfim.
Me lembrou aqueles classe A com aquele câmbio que não tinha embreagem. Fazia isso direto também. Você parava no meio da ladeira com a primeira engrenada, metia o pé no acelerador e.
Não ia.
Não, derretia a embreagem. Tem um clássico. Eu contei em umas lives aí, enfim, logo que lançaram esse carro, uma senhorinha comprou um classe A com esse câmbio. Não sei o nome desse câmbio. E aí lá no, na ilha, você conhece, não sei se você conhece a ilha, tinha ali onde era o
Sim.
Bom Marché, ali o Extra ali, aquele estacionamento era subterrâneo, você subia ali.
Sim.
Aí a cancela ficava lá embaixo e tinha estrado galeão lá em cima. Então o que aconteceu? Ela veio, só que ela botou papel na cancela e subiu. Chegou no meio, parou, porque tava todo mundo saindo da estrada do galeão, parou. Eu não se sabe se ela tava de primeira ou se ela puxou segunda, se ela meteu uma marcha errada. Tirou o pé do freio, como qualquer carro automático, meteu o pé no acelerador. Aí o carro não tem embreagem, porra, tava engrenado. Aí o
Sim.
carro ficou parado e ela pisando, pisando,
E
pisando,
queimando
pisando,
a verdade.
pisando. E não, e o carro não sai do lugar. E aí o carro começou a descer. Aí o que que a coroa fez? Foi acelerando cada vez mais, acelerando, 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 acelerando. Eu sei que ela foi até bater no carro que tava atrás, que ela empurrou no carro, apoiou no para-choque do carro de trás, e ninguém tirou, só saiu de reboque mesmo. Só saiu de reboque. O carro derreteu e o carro tinha assim 1.000 km rodado. Derreteu a embreagem inteira. Disse que eu tinha um
Nossa, velho.
conhecido que estava no extra nessa situação. Ele viu isso acontecer. Ele estava assim uns 3 carros atrás. Ele falou que saiu uma fumaça assim, do carro. A pessoa achou que o carro estava pegando fogo. E aí
Que
todo mundo
bizarro.
saiu. E aí a velha saiu do carro correndo. E aí, quando entenderam o que tinha acontecido, falou: não, agora vamos. Engrenou o carro, botou primeira, meteu pelo acelerador, o carro descia. Descia.
Já era.
Que desgraça, cara.
Incrível. Mas enfim, o
Bom,
Jack eu não conheço, mas os Caoa Chery, alguns sim. É, realmente, existe um salto de qualidade muito grande entre os Cherys que vinham direto importados para esses que são montados aqui pela Caoa, né? Inclusive no quesito de reposição de peça, melhorou um pouco. Tem um amigo que mora em São Paulo que teve uma Resu 5, ele bateu 3 vezes com o carro, nunca teve problema de peça. Tô falando que já vendeu o carro, então tá salvo.
Ah, então
Mas
tá
enfim.
excelente. Os caras estão conseguindo atender nesse nível aí, tá excelente.
Ele ainda conseguiu vender
Claro.
o carro depois dessa história toda. Então, revenda temos peça de reposição e o carro funciona,
Sim.
porque ele andou, vendeu.
Exatamente, nunca teve problema. E, tipo assim, melhorou bastante. Só que é uma evolução, né, gente? O carro está em constante, a marca. Eu torço para as marcas melhorarem, para ter mais opção, entendeu? Eu vou ficar torcendo contra, cara, que realmente existe um bloqueio de coisa chinesa aqui no Brasil, não tem jeito. Ainda mais carro, você sabe como é que é. Porém, eu tenho o um pé atrás por quê? Eu sei que não é tudo. O crash test não é tudo na vida, mas. Por que que não testa um carro da Kawasaki? Será que realmente ele tem a mesma qualidade do carro que é montado na China? Que lá tem um Shine NCAP? Que eu também não sei qual é o critério deles. Enfim, não vou polemizar, mas vocês entenderam, né? Mais ou menos o que dizer. Eu conheço os caras do. Eu converso com o pessoal do Latin NCAP. Eu acredito neles, tá? São um órgão privado, não tem nada de governo, enfim. Eu queria muito que a Caoa testasse um carro desse, para eu ver como é o mínimo da qualidade estrutural desses carros. Entendeu? Eu já testei o Arezzo, achei muito legal. O um carro bacana, um acabamento legal. O dono está até hoje com ele, eu sempre peço feedback, falou que problema nenhum, barulho crônico, nada disso. Mas tem esse quê, né? Será que realmente esse carro vai aguentar um pouco mais? Entendeu? E o tempo que vai dizer pra gente. Então, eu não consigo concluir. À primeira vista, sim, um carro é legal. Entendeu? Apareceu um Tiggo 8 na loja do meu primo que está nesse filme na casa. O carro é sensacional, assim. Você
Mas
olhar o carro.
você não acha que eles perderam, óbvio, né? Porque o dólar tá caro e tal, pedir parar. Eles perderam o atrativo deles, que era o preço? Porque
Sim,
hoje
perdeu.
esses carros custam a mesma coisa que
Tá
versões,
muito
sei lá, uma
perto.
Tracker, vamos dizer assim, uma Tracker, se você pega uma Tracker, pega um desses aí menorzinho, né?
7X, né? Eu acho que é o.
E aí ele perde para preço. E aí você, que é um consumidor que não entende muito, já tem um preconceito da marca, não é mais barato, porque
Exatamente.
há 5 anos era muito barato quando lançou lá o 3X, né? Acho que era 3X e 5X, foram aqueles primeiros SUVzinhos da Chery. Era 3X. Ou os primeiros turbo, que era turbo CVT, que já foi o ar. Ela trouxe o Arrizo e dois, alguma coisa X, eram dois, alguma
Fico
coisa.
X mesmo, né? Acho que
É,
foi o.
3X, 5X. Eu fui ver esse carro na concessionária. Ele era assim, uns 20 mil reais, quase mais
Sim,
barato
né?
do que
Até
o
2 anos
Arrizo.
atrás ele tinha uma diferença considerável de.
Só que eles
Tinha um
perderam.
custo-benefício atrativo, é verdade.
Eles
Até o
perderam.
Tiggo 8 quando foi lançado, né? Agora não, tudo disparou.
O
E
Arrizo
aí
custava
complica, né?
um. O Arrizo custava o preço de um Virtus na época.
É versões que era equivalente ao Prisma, LT, LTZ, uma coisa assim, entendeu? E era um carro mais interessante mesmo,
Sim.
entendeu? Mas realmente, cara, aí entra a questão de gosto, da predisposição do cara, a pessoa ser desapegada, porque não tem jeito, o brasileiro é muito apegado com o negócio de revenda. Tem gente que só compra o carro já pensando em vender, entendeu? Mas cada um sou cada um, eu respeito, entendeu? Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu respeito também. Pô, e é isso aí, cara. O cara prefere um Tiggo 7 Pro, que, porra, bonito pra cacete.
É
Opinião dele.
bonito,
O carro
bonito,
tá
bem acabado,
novo,
dá para
ele tem uma
entender, né?
garantia, né? Então, é isso aí.
O Fred do teu pai YouTube botou lá: qual carro é melhor, uma Blazer 2009 ou um Celta 1.4? Cara, depende do que você quer. Você quer economia, é o Celta. Você quer, como diz o Xenão, nosso amigo Xenão, assustar maconheiro na rua escura, é a Blazer, entendeu? Aí não dá nem para comparar.
Eu acho que essa pergunta foi pessoal com o Tony.
É
Já
pessoal,
teve os dois, já
pessoal.
teve os dois.
Não, nunca tive Celta, não, tá maluco?
Ah, eu
Celta era
fui,
minha mulher.
é
Celta, eu nem
verdade.
consigo caber no Celta, cara.
E o Celta 1.4 é aquele Energy, né? É o primeiro modelo?
Era o
Energy,
Energy.
E é
Era
um
o
elefantinho
Energy.
branco de ver, eu nunca vi aquele carro. Só vi em foto,
Eu
obviamente.
já
Eu teve um
dirigi.
amigo nosso que teve um. O carro andava muito bem, cara. Realmente, assim, de
Sim, né?
desempenho,
Carrinho pequeno,
andava muito bem, mas eu tenho uma raiva de Celta muito grande, que eu não cabia dentro dele. O Cláudio botou aqui: boa noite a todos, chegando agora, me ajudem. Mini Cooper aspirado, vou meter o Wilson aqui. Mini Cooper aspirado 2013, 1.6, com 55 mil quilômetros. Vale a pena? Cara, tá querendo um probleminha, é um probleminha, entendeu? É interessante, mas.
Esse 1.6 era e torque, né?
Não sei.
Tritec,
E
né?
torque evoluído, né?
ah, é,
Tritec.
Tritec, é verdade.
É Tritec. É.
É.
Vai lá.
É isso aí que a gente falou aqui, cara. E basicamente eu acho que falta isso no mercado, entendeu? Você tem que gostar. Você gostou? Não liga pro que o pessoal fala, não. Só procura saber custo, procura saber o que que dá de problema. Abraça e vive feliz com ele. Agora não compre uma desgraça que queira que a gente
Tá
fale bem, que a gente
consciente,
vai falar mal mesmo.
Você tem que estar consciente do que você está comprando, né, cara? Ah, eu comprei esse carro, mas eu sei que acontece isso, acontece aquilo. Importante é ser
Porque às
feliz.
vezes, pô, é sonho de consumo do cara. Sempre sonhei ter um Mini Cooper. Pô, cara, vai lá e compra, entendeu? Você consegue comprar um bom? Consegue. Agora, quando você for trocar o disco de freio, você vai pagar 5 conto no par de disco de freio.
Porque ele
E aí
era um
não dá pra
carro
reclamar. Porque...
porque ele era um carro que custava uma fortuna.
Ele é um
Ele é
carro
um
que
BMW.
Custa uma fortuna.
Hoje ele virou
É, você não compra disco de freio. É, você vai comprar pastilha de freio, não vai ter Cobrec, Varga, só vai ter aquela pastilhazinha mais cara. Entendeu?
RW
Assim,
das
hoje, felizmente, está cada vez mais fácil você ter esses problemas, porque tem muita facililidade de importação hoje em dia, tem muita gente que é especializada em importar peça.
Tem
Se quebrar
aftermarket.
a moldura, tem aftermarket. Se quebrar a moldura da saída do ar-condicionado, você tem a galera da impressão 3D que ajuda. Então, assim, jeito tem, entendeu? Mas é mais complicado do que se você comprar, sei lá, um esportivozinho, um Sander RS, por exemplo. Que deve regular de preço. É mais complicado que se você comprar um Sander RS, entendeu?
Muito mais. E
Mas
o
é.
importante é ele estar consciente, né, cara? Se ele viu, né, tudo isso que você tá falando aí. Eu não manjo pisserica de Mini Cooper, tá, gente? Eu nunca tive contato com esse cara, pra ser sincero. Mas, porra, se ele sabe disso tudo, se ele tá se propondo, então. Brasil, né?
Seja feliz.
Por que não, né?
Seja feliz.
Tem que ser feliz igual o Matheus aí. O Matheus colocou: pra quem gosta do carro e dor de cabeça, o negócio é lasanha. Tem um Peugeot 407 com câmbio L4.
Aí sim, esse aí é.
Aí, meu amigo.
Tá na rua que barra pra ele, cara. O cara é bom mesmo.
É só botar a mão nas costas e mandar pra guerra. O moleque é guerreiro.
E por incrível que pareça, cara, tá? Até eu fiz um vídeo disso, tava conversando com o pessoal que manja de câmbio. O L4 hoje, ele tem um custo bem menor de reparação do que ele já teve, né? E dependendo do carro que ele pegar, por exemplo, tem carro da Renault que usa o L4, Duster 2.0, assim.
Sim.
É um L4 melhorado, assim, entendeu? É difícil comprar. Eu quero comprar um Duster 2.0 automático. E tem problemas mais chatos, que o carro bebe pra cacete, um carro que grita aquele câmbio na quarta marcha, né, por causa do motor. Mas em questão de peça, meu primo tá com 7 anos, trocou válvula, trocou óleo, gastou muito pouca coisa e tá com carro bom até hoje. Viu? É tudo, né? O
cara
é conhecendo.
Duster,
eu acho que
Duster
tem.
É o novo Lada Niva, né, cara? Duster é triste.
Cara, eu acho que todo carro tem mercado, todo, desde o chinês até o L4.
Sim.
E tem gente que não se incomoda. Enfim, quando você vai nos Estados Unidos, isso ficou muito claro pra mim. Porra, lá é a Disneylândia dos carros, né? Que carro barato, bom. Cara, e tu vê nego andando com um Hyundai Accent na rua, todo fudido, com. Aquelas
Compra pra gastar mesmo.
Aí tu olha e fala assim: caralho, esse carro deve custar, sei lá, 100 dólares, 150 dólares. Eu sei que tem gente lá que, porra, não tem dinheiro, apesar do americano. Que ganha ali um salário mínimo e ter condições de ter uma vida boa. Mas cara, você olha assim, caralho, o cara, se o cara botar mais 100 dólares, 100 dólares, eu acho que ele já pega um carro já que não tá fazendo nheque-nheque, já não tá ferrado. Mas assim, eu acho que todo carro tem tipo de comprador. Às vezes o cara nem liga. Porra, eu tô com esse Ascent aqui, foi o meu vizinho que tinha e toco o pau.
Eu vou
sabe?
Usar quando acabar, eu jogo fora.
Jogo fora, pego outro, mando reciclar.
E tem outra coisa também. Tem gente que procura, tipo assim. Eu tenho um amigo que até gravei o carro dele, que é um C4 Palas L4. Desses últimos, né? 2013. Cara, o carro dele tava sensacional. Manutenção em dia, o carro tava chuchuzinho. Ele vendeu um carro pro outro cara que manja, entendeu? Que manja dessa parada. Então o cara tá comprando o carro com o pé no chão, entendeu? É isso que falaram ainda há pouco. Entendeu? Então ele tá consciente, ele pagou mais barato no carro, mas ele sabe que aquele carro vai dar uma manutençãozinha daqui a pouco. Mas o cara sabe se virar, né? Entendeu? Então, a respeito, o cara fala que tem um 407 L4. Pô, o cara é mais safo que a gente aqui, ó, pra ser bobear. Entendeu?
O carro é bom. O carro é bom.
Porra, é uma nave, cara. Uma barca.
Vinícius, mais uma pergunta aí, cara. A gente tá chegando no finalzinho já.
Uhum.
Mas nesse mercado brasileiro, cara, o que que você enxerga? Você acha que tem horizonte, assim, pra ter mais opções? Né? De acordo com os critérios do nosso público, vai. O que que você pensa aí pro futuro? O que que a gente poderia ter aí, gente?
Cara, infelizmente a gente está passando por um processo de SUVização, tudo é SUV, né? Até a geladeira tá virando SUV. Porra, tudo é SUV, SUV, SUV. Eu acho que podia ter o SUV e ter outros carros ainda. Só que é o mercado, né, cara? É a indústria. Eles vão fabricar o que tá vendendo, entendeu?
Uhum.
Tem gente que acredita que isso vai passar. Eu não acredito que isso vai passar. Se passar, não vai ser tão cedo. Por quê? Só pra você ter uma ideia, cara. Todo carro SUV que eu pego, eu tava com Compass outro dia. Porra, cara, chama a atenção fodida. Todo mundo me olhando, entendeu? Até velho me dando mole. Incrível, um bagulho sinistro. Porra, agora se eu passar com Fusion, ninguém olha. Entendeu? É questão da moda mesmo, entendeu? Então eu acho que... A gente só vai ter SUV, cara.
Cara, deixa eu só abrir a porta aqui que a mulher chegou aqui e esqueceu a chave.
Só.
Entendeu? É, isso daí então... tá acontecendo mesmo, é triste, cara. É bem triste. Eu curto SUV, mas é.
Cara, não tem nada contra SUV, cara. Tem gente que é hater de SUV. Eu não sou hater de SUV, apesar de preferir um bom sedã, entendeu? Eu curto um bom sedã.
Eu sou, assumo, sou hater
de SUV. Você é hater de SUV?
Odeio SUV.
Você é igual o bode do canal do
Babo.
Você vê sangue nos olhos.
Não, cara, eu não consigo dirigir aquilo, cara. Assim, mas o SUV melhorou muito. O SUV melhorou muito. O primeiro SUV que eu dirigi, tá, vamos lá, SUV, foi uma Exposta da primeira geração 1.6. E já era flex, tá? Já era flex. Cara, o carro era muito ruim de dinâmica mesmo, de freio, de dinâmica, não desenvolvi e tal. Hoje eu dirijo a
época. Meu carro nem dinâmica tem.
Enfim. Mas seu carro é grande, pelo menos.
Com roda.
Mas teu carro é grande, pelo menos.
É.
Mas a minha mãe hoje tem. Porra, se a minha mãe estiver me assistindo, um beijo, mãe. Ela tem uma Exposta também, do último modelo que saiu da Ford, manual. Porque ela não gosta de carro automático. Minha mãe é raizona, ela odeia carro automático, não tem carro automático.
Mas qual o ano da Eco dela, sabe?
Cara, deve ser tipo.
18.
Foi não. Logo antes da Ford anunciar que ia parar. 18 ou 19.
Não, essa 19, época, 20. Foi depois do Polo.
Essa Eco é bacaninha, cara. Assim, eu curti.
Sim,
assim,
ela é completinha.
Maneirinho, né?
Foi um parto, porque ela chegou na concessionária e falou, não, eu quero uma EcoSport. Aí o cara falou, sim, senhora, tem aqui a automática. Aí ela falou, joga essa porra fora, eu quero uma manual. Aí o cara falou, tem que encomendar então a manual. E a gente não tem por exemplo, uma Titânio, se ela quiser. Não, não tinha uma Titânio, só tinha
a SE. SE, não é isso?
SE ou SEL. Era SE, SEL e Titânio.
Pois é, eu acho que não tinha nem a SEL, ou SEL Plus, alguma coisa assim, não tinha Titânio. Só tinha as versões mais básicas. Tanto que o painel da EcoSport da minha mãe é diferente das EcoSports automáticas. O LCD do meio da tela é diferente.
É mais simples.
Tem
uma dessa na loja.
Mas assim, tem central multimídia que é igual. Tá, o resto tudo igual, o carro todo igual. Cara, e o dela já é 1.5, 3 cilindros, né? Então o carro...
É isso?
É. Cara, o carro é maravilhoso, assim, o carro anda muito bem. O câmbio é muito longo, então esses motorzinhos menores com câmbio longo, você sente aquela... Sabe, aquela inércia pra sair do lugar, mas, cara,
atende, né?
É na primeirinha ali. E, cara, hoje o SUV é outro carro. A gente teve uma Tucson até 2019, a gente comprou uma Tucson Zero em 2016, ficamos até 2019 com uma Tucson. Cara, o carro é maravilhoso, assim, pra andar. Só que, cara, a minha Tucson era 4 marchas, 2.0 aspirada e tal, era aquele...
É aquela Tucson quadradona, né?
Tucson, a primeira geração do Brasil. Mas assim, o carro de dinâmico, o carro era maravilhoso, era outro carro, não era mais, apesar de ter a idade mais velha até do que...
Do projeto, né?
Do que EcoSport, ainda era um carro que entrava em curva, cara. Tu vinha na estrada 160 com ela, jogava lá na curva, ela entrava, não cantava pneu, fazia dentro da faixa e tranquilão. Mas, qual é a minha crítica do SUV, né? Pra que eu vou arrastar aquela quantidade toda de lata? Vou pagar aquele pneu que custou uma fortuna...
Vai gastar mais combustível?
Vou gastar mais combustível... Pra quê?
Por quê? Pra quê? Exatamente.
Por quê? Sabe, tipo, eu sei, você vai me... Dá pra gente botar aqui um monte de argumento. Ah, porque é mais alta, mas você botar e tirar aqui.
Não,
eu sei.
Isso
sei.
É,
eu sei.
A altura é de desculpinha de status, cara.
Não, cara. Pra te botar e
dependendo
tirar criança...
do SUV, porque, tipo assim, o Corolla Cross é baixo. O Tracker é muito baixo. Entendeu? Tem um monte de SUV shop aí que é baixo.
Pra olha, a única coisa, que... Eu não boto meu carro no bolo, porque meu carro não é SUV de moda. Meu carro é desgraça. A única coisa que eu senti nesses SUV de moda, que realmente, assim, melhora muito de um sedã de um hatch, é você botar a criança na cadeirinha. Porque a criança vem se debatendo. Se você tá num sedã, tu tem que abaixar e enfiar a criança pelo buraco da porta, fazer um Tetris e botar na cadeira.
Acesso
a... No Renegade, você joga a criança, ela cai na cadeira. Ponto final. Entendeu? Ponto final. Agora, assim, eu curto SUV, mas eu curto SUV, chassi e carroceria, saco? Tração traseira, SUV, monobloquinho, motor transversal, tração dianteira, transmissão Haldex, não é muito minha praia. Mas o meu problema com o SUV não é assim, ele existir, como, igual você falou, somos haters de SUV, fala, ah, SUV não tinha que existir. Não, cara, o mercado compra, tá? O meu problema com SUV foi a Volkswagen lançar o T-Cross e matar o Golf. Por que que não fez igual na Europa, que você tem o T-Cross, tem o Golf Perua, tem o Golf Minivan, o Golf Duas Portas, o Golf 4.
Não, o Golf não vendia nada, é caro pra cacete.
Pois é, cara.
Parece que sobe aí, o preço de sacanagem do carro pra matar também, eu não entendo.
Pois é, aí é difícil a gente ir contra, porque o mercado compra, cara. É. Quem manda é o mercado, o que que a gente pode fazer?
É, eu não gosto de SUV por isso, porque ele mata versões legais. É, de carros, por exemplo, a Renault tá matando o Sandero, porque
sim,
não tem mais nada, entendeu? É, o RS morreu porque era um, né? Enfim, dá pra divagar muito sobre isso, mas assim, o que eu fico puto com o SUV é ele matar carros legais. Essa coisa aí de pegar o T-Cross e matar o Golf, porra, meu irmão, pelo amor de Deus. Dá pra conviver os dois, cara, sei lá, bota só o
Golf. O Taos não matou o Jetta 1.4?
Né?
Pois é.
Enfim, mas o teu argumento, William, é perfeito, realmente. A pessoa não tem necessidade de ter um SUV.
Não.
Não tem.
Não tem.
É status. Sério. Ah, porque SUV é melhor para estrada ruim. E nos Estados Unidos, que as estradas são melhores e estão SUVizando também.
É.
Por isso que eu falei da desculpa. Tá. Existe sim, por exemplo, a Capito, o Duster, o Creta são altos mesmo. Você vê, porra, dá para entrar embaixo do carro. Entendeu? Até entendo, não raspam. Pô, agora o cara compra uma Tracker. Cara, Tracker é horrível em termos de altura. O carro arrasta tudo. Sem sacanagem. Peidou, o carro tá raspando. Entendeu? Mas em relação ao mercado, eu vejo tudo como SUV, até falaram no chat aí. É tudo automático também. Câmbio manual hoje parece que vai ficar restrito a carro muito de entrada, entendeu? Nem esportivo a gente vai ter mais manual. Tá? O Sandero RS era dos últimos, né? Até o Civic SI, que parou de ser importado antes, saiu antes, né? Que era manual também. Turbo também, né? Mas.
Eu acho que a crise que o Brasil passa. Crise que o mundo passa, tá? Vamos lá. O Brasil tá pior, mas o mundo passa, né?
É, a gente sente pior.
A gente sente pior porque a gente, enfim, é emergente. Cada vez mais vai limitar ali, porque quem vai continuar comprando carro é quem sempre comprou carro, quem tinha dinheiro. A gente vai voltar à década de 90, que a minha família não comprava carro zero, comprava carro de segunda mão, porque você não tinha mais dinheiro, efetivamente. Você não conseguia entrar numa loja e comprar um Chevette zero, você comprava um Chevette de segunda mão. É, enfim, eu acho que é muito isso. E aí eu já vou, só pra encerrar esse assunto, né, e já entrando já numa outra seara, com essa mudança do mercado, né, que a gente tá vendo aí, com essa suvização e tal, quais são os seus planos pro canal, assim, porque o mercado tá mudando. O mercado agora tá enxergando carros usados, tanto que você vê aí que tem, eu nunca sei se é Kawak, Kawak, tem aquela Creditas Alto, tem Instacarro, ou seja, você tá percebendo, ali aquela mudança ali do mercado, que nego tá facilitando você comprar um carro usado. Porque assim, aquele cara que compra só carro zero, ele tem medo de comprar carro usado. Porque ele vai comprar um carro e tal, só que lá. Aí Acreditas Alto e outras, aí eu acho que metem uma garantia, sei lá, de 3 anos. Acreditas agora é infinita. Cara, o carro começa a ficar atrativo. Porra, pera aí, meu medo que eu tinha, eu tenho um carro que é revisado e tal. E levando o link pro seu canal, né? Até porque você fala, ah, eu não pego carro de montador e tal, pego carro usado. Que você enxerga de plano nessa mudança aí, talvez aí? Não sei se isso vai ser temporário. Eu acho que no futuro muito próximo, um carro novo não vai ficar barato. Assim, né? Como todo mundo acha. Ah, não. Vou comprar carro ano que vem, que o Corolla Cross é 170 esse ano. Ano que vem eles vão dar um desconto e vai cair pra 100. Não vai.
Nunca será.
Não vai. Então, o que você enxerga de futuro no canal levando essa vamos dizer assim, esse rio aí, né? Da mudança do mercado.
Então, meus amigos, primeiramente, eu até tenho que esclarecer isso também. Até já fiz um vídeo falando sobre isso. Pô, Vinícius, você é um dos poucos canais que não pega carro de montadora. Existem vários motivos para isso, tá? Como eu falei no começo da live, você não tava, a montadora não te chama, a montadora não te liga, a montadora não te manda zap, não te manda e-mail. É você que tem que procurar. Se você não busca um relacionamento com a montadora, você não tem relacionamento. Você não vai em evento, você não pega carro de imprensa, etc e tal. Eu aqui no Rio, para pegar carro de imprensa, eu sei que eu conheço jornalista daqui, que vai para São Paulo pegar, só para você ter uma ideia, é muito difícil, entendeu? Eu moro longe de tudo, entendeu? Para eu pegar um carro de imprensa, eu vou ter que me deslocar lá para PQP, tipo de Uber, ou minha mulher me levar, entendeu? Para ficar com o carro, para fazer vídeo, acaba não compensando. E outra, eu sou sincero, vocês têm o direito de não acreditar também. Eu nunca mandei e-mail nenhum para montadora, porque eu nunca senti interesse. Eu nunca tive vontade. Eu tenho amigos que acham foda pra caramba pegar um carro de montadora, botar fotinho no Instagram, nada contra. Não é minha vibe. A minha vibe é gravar um carro do espírito que gosta do canal. Entendeu? Eu sinto essa vibração energética de pegar o carro do cara. Pô, o cara sai lá da PQP, vai me encontrar, deixa o carro comigo para gravar. Eu acho que isso não tem preço, pai. Tá entendendo? É a minha vibe. O que eu gosto, né? Mas, em contrapartida, eu tô sempre gravando carros novos também. Que eu tenho uma parceria com a Localiza aqui perto de casa. Tem o meu primo que tem uma loja que vira e mexe, tem carro 2021, 2022. Entendeu? Que acaba sendo como se fosse um carro de frota, né? De imprensa. Só que eu não procuro isso porque eu não gosto. Porém, o meu canal, ele tem um público muito mais, como é que eu vou dizer? Povão mesmo, assim. Pessoas comuns, como eu já falei no início aqui, não são tão entusiastas, né? E hoje a gente sabe que, infelizmente, o povão teve, todo mundo, né, gente? Teve o poder de compra congelado ou realmente que caiu. E a situação do carro usado, tem até uma reportagem que eu vi recentemente, que 2021 bateu o recorde da venda de carros usados. Né? Que foi assim um boom incrível, por vários motivos. Vocês são carecas de saber, né? Muito carro não tem pronta entrega. Você tem um carro com fila de espera. Você tem ágio. Hoje em dia tem gente pagando ágio, bagulho que a gente não vê há muitos anos, não é verdade? Você compra um carro no lançamento a 200 mil. Aí o carro, quando chegar, ele está 208. Mas foi o teu carro? Reservou, tá safe, opção sua. Entendeu? E hoje muita gente está buscando carro usado. E tem, como o Irã falou, tem muita facilitação, muita tentação, muitas coisas estão tirando aquela carga que o carro usado vai te ferrar. Tem um monte de pessoas de confiança que trabalham com avaliação de carro, que são os caçadores de carro. Entendeu? A gente tem mecanismos simples aí, como consulta veicular, que hoje em dia salva muita gente. Entendeu? Então, essa questão do carro usado está em alta, eu acho que vai ficar um bom tempo, porque o preço do carro novo, na minha humilde opinião de bosta, não vai cair. É mais fácil no futuro o poder de compra subir do que o preço do carro novo cair. Entendeu? A não ser que o governo decida fazer isso um dia, como já fizeram no passado, de isentar IPI, que também acho muito pouco provável. Entendeu? Que o preço do carro só baixou na prática quando aconteceu isso, né, gente? Eu lembro que eu comprei carro com
Eu
IPI
comprei
de desconto
reduzido.
2012.
Meu pai, eu comprei, custou em completo tudo 38 mil reais, cara. Até era um esporte, cara.
É,
Completo.
mas isso aí a gente tá falando na época, se não tivesse desconto de IPI, teu Palio custaria 45. É um descontinho assim,
Muito
de 10 mil.
mais, muito mais, era
Hoje,
muito mais.
se desse um desconto desse, o Corolla Cross não custaria 150. Custaria 160, entendeu? Não é assim, você não vai diminuir, não
Sim.
vai trazer os carros populares para 60 mil de novo. Esquece, meu
Não.
amigo.
Eu
O Onix
comprei o
Gol não vai custar
G6.
70 mil
Não,
mais.
de novo não. Eu comprei o Gol G6, cara. Trend. Duas portas completinho por 29 mil, pô. Em 2012, entendeu? E o preço dele sem esse desconto seria 37. Alguma coisa assim, 36, sabe?
Nem fui na Volkswagen
Pois
nessa época.
entendeu? Eu
Nem
queria,
entrei.
cara, porque é coisa de carioca. Porra, eu quero comprar um carro duas portas, vagabundo não gosta muito. Aí eu ia comprar um Ford, ele tartaruguinha, né? Eu já tava conformado. Aí passou o comercial da TV do Gol G6 duas portas. Até do Bebeto, né? Quando ele fez o Gol Pop. Eu falei, porra, Gol duas portas. Aí fui ver o seguro do carro, tava bem mais barato que o 4. Falei, ah, vou comprar esse mesmo. Entendeu? Fiquei com o carro 4 anos, com o CU na mão, já tô vendo aquele EA111, nunca deu nada nessa vez. Mas um monte de colega teve problema, né? Sabe como é que é?
Que nem essa então era bizarro mesmo, cara.
Bizarro,
É.
mas
Famoso
então.
VTEC, TEC, TEC, TEC.
E no G6, eles tiraram o escrito VHT em cima do filtro de ar, escreveram TEC, né? Que era Tecnologia de Economia de Combustível. E já viu o meme pronto, que é TEC, pô. Já viu que o valor chega no
Sacanagem,
motor,
né?
TEC.
Eu já vi com a sonoplastia ali no lugar.
É, lugar certo ali, pô. Então, meus amigos, a minha opinião é essa, né? A questão do 0 km tende a normalizar, óbvio, né? E talvez até o final do ano. A questão de disponibilidade, né? De condutores, etc. E tal. Mas o preço. Isso. E SUV,
Infelizmente, né?
o Gol vai virar SUV. O C3 novo vai virar um Kwid, né?
Não, o Gol vai virar
SUV.
o Polo Cross, né? Polo Cross? Acho que é isso, Polo Cross.
Polo Track,
Polo Track,
é isso?
track,
Mas que
track.
não vai ser nada de aventureiro,
Não,
pelo
não.
visto.
Deve botar umas caixas de roda de plástico, a la Fiat,
A
levantar
Lorax.
três dedos da.
Não,
Levantar três dedos da suspensão.
Ó, mas
Não, tá
eu
falando.
não gosto. Eu não gosto de elogiar a Fiat, não, mas eu vou elogiar a Fiat aqui. A Fiat pega o carro, lança a versão aventureira, bota esses pinturucados e tudo, o carro fica parecendo um tênis com aquela barra de plástico que fica tudo
Aquele bojo.
fosco com o tempo. Mas eles pegam e botam o pneu ATR no carro. Sem necessidade nenhuma, cara. O Argo Track usa pneu ATR, meu pai. Pra quê? Pra quê?
Pra você
Mas tudo
jogar na
bem.
terra, pô. Pra você jogar
Tudo
na
bem,
terra.
tudo bem.
Pra
Não
brincar
julgo.
no quintal da
Não,
vovó.
julgo. Pra estragar a grama do vizinho. O pessoal tá sacaneando no chat aí que o Vinícius falou que a gente tá careca de saber e eu tô literalmente, cara, vai todo mundo aí junto. Espaço. Bom, mas para a gente finalizar aí, Vinícius, queria te agradecer de novo aí a tua disponibilidade,
Valeu, cara.
pedir desculpas aí para você e para a galera que acompanha a gente também, que a gente teve um atrasozinho no início
Que isso,
e
Bate.
teve o desmaio do sistema aqui também, a TI hoje desmaiou, meu som teve hora que estava ruim, estava bom, estava ruim, estava bom. A gente vai trabalhar aí para melhorar isso aí. Queria aqui, em nome da família Pedro Total, te agradecer, desejar que você continue aí com esse caminho de sucesso aí com o teu canal, que é um canal aí, porra, gigante, conteúdo muito bom. Todo mundo que a gente comenta, que já te conhece, o pessoal gosta da linguagem que você usa, gosta da tua teu ponto de vista. E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter participado com a gente. Ah, aproveitando aqui, você falou que você deu um spoiler aí de um vídeo que você vai fazer do Corolla. Terça-feira vai subir o um vídeo novo do Wilson também. O Wilson vai dar uma solução muito melhor do que a Toyota deu para o escapamento do Corolla pendurado. Acompanhem, aguardem e confirmem que vocês vão ver a solução. Mas zoeiras à parte, é Vinícius.
Valeu, cara.
Obrigadão
Obrigado demais
por
aí
ter
pra
aceitado o
gente.
nosso convite.
Desculpa também que, porra, cara, essas semanas aí tem sido muito difícil pra mim, tanto que eu demorei a responder o e-mail lá, etc. Tá complicado, correria danada, né? Mas estamos juntos, gente. Valeu mesmo aí. Eu prezo muito essa honestidade, essa sinceridade, esse bate-papo orgânico, né? Que é a relação humana, né, gente? Assim, eu acho bacana pra caramba. Com pessoas que entendem de carro e gostam de carro também. E pra mim é uma honra, cara, estar aqui trocando ideia, conta sempre comigo, tá? Vocês têm acesso aí, contato pessoal, precisando aí, tamo junto também. Alguém vindo no Rio aí, fala comigo que a gente se
Churrasco,
encontra.
como um bom carioca, um
Churrascão,
churrascão.
com certeza, parceiro. Tiro pro alto, igual com o Bocaiola, brincadeira. Os caras ficam putos que eu falo de 38 anos no corpo no canal. Quando eu fui em Brasília, vocês todos estão em Brasília, né?
Sim.
Todo mundo. O canal é
Quando eu for visitar
sediado
as
aqui.
lindas praias de Brasília, eu vou conhecer vocês.
Opa!
Maravilha, seja bem-vindo. Tá valendo.
Pode vir que
Um
a gente
grande
leva você
camarada
para
meu
conhecer
aí,
a
cara.
Praia do Lago.
Pra
Praia do
dar lá.
Lago. Tem um grande amigo meu aí, cara, que é o Daniel do canal Diário Automotivo, não sei se vocês conhecem.
Não.
O
Já ouvi
canal
falar, já
dele
ouvi falar.
bombou quando ele tinha um polo que vazou líquido de arrefecimento no colo dele, na perna dele.
Caraca.
O caso dele viralizou. Aí o canal dele começou a ganhar relevância. E ele tem uma pegada legal, ele não tem postagens frequentes que ele não vive disso, né? Quando ele viaja para algum lugar, ele filma o carro. Ele foi para Europa, ele gravou o Up europeu, o Polo europeu, o T-Cross europeu. E comparou com o daqui, cara. Depois vocês
Legal.
visitem lá. Grande amigo também. Então, Brasília aí, tô cercado de gente boa. Tamo junto.
Em casa também.
É
E
isso
boa
aí.
sorte pra você, tá, Pedro? Com seu power shift, espero que nunca quebre.
Obrigado.
Tem que ter muita sorte. Não,
A
mas
gente
eu não
espera que
posso
nunca quebre de novo.
eu não posso usar o carro do Pedro, não. Toda vez que eu uso o carro dele, o meu quebra. Então, a última vez que eu gravei
Não,
um vídeo no carro
toda
desse.
vez que a gente. Se usa meu carro, o teu quebra, a gente fala dele, dá um bug aqui no sistema.
Então,
Só as
Tá bem
energias.
benzido, tá bem benzido, foi ungido ali, acho que vai durar
Hoje eu falei
bastante.
pro Antônio do Skype e deu ruim no Skype. Ó, tá vendo?
Pois é, pois é.
Ó, minha alma anti-Microsoft aí, cara. Mas é isso aí, gente.
Vinícius,
Tamo junto,
prazerzão,
valeu.
cara, só
Tá
para
certo.
deixar meus agradecimentos também. Agradecer a galera que acompanhou a gente aí, que interagiu no chat também. E é isso aí, galera. Segue a gente aí também. Se preparem para os próximos vídeos, a gente vai sempre buscar melhorar aqui para estar tá apresentando o melhor possível para vocês aí.
Isso aí. Isso. A casa é sua, hein, Vinícius? Fica à vontade aí.
Valeu, cara.
Desculpa, eu entrei atrasado aí, que a festa aí foi. Alongou mais do que devia.
Tamo junto, cara.
Corta o
Vai.
ponto, não dá nada, não.
Beleza. Valeu, galera.
Falou
Um abraço.
isso, valeu.
Tá certo,
Valeu, meus
galera. Um
queridos.
abraço. Até a próxima live.